Senhores deputados, vamos continuar a nossa jornada e antes de entrarmos no ponto 1 desta segunda parte da reunião, tenho um pedido de interpelação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Vaz, a quem dou desde já a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quis fazer esta interpelação neste momento para não contaminar a discussão substantiva relativamente aos requerimentos que estão agendados para o ponto número 4. Sr. Presidente, na realidade estes requerimentos necessitam daquilo que é a interpretação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a mesa solicite um parecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais sobre a sua admissibilidade. E explicarei porquê. Nos termos da lei, nos termos da Constituição e da lei, o abastecimento da água é atribuição e competência das autarquias locais. Artigo 23 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e o número 1 do artigo 6, do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto. Nos termos destes artigos que acabei de citar e também da Lei da Água, Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, são competências e atribuições dos municípios. Há duas exceções, Sr. Presidente, aliás, três exceções no nosso ordenamento jurídico. Primeira exceção, o abastecimento público ao Conselho de Lisboa pela Empresa Pública das Águas Livres, que mesmo assim, ao longo da história, sempre foi algo controvertido. Vou citar várias questões relativamente ao que acontece com o abastecimento de água em Lisboa. Contentou-se Dom Manuel, o rei Dom Manuel, por causa do abastecimento em Lisboa, com o empenho que mostrou em cartas dirigidas à Câmara. Depois, chegou-se ao reinado de Dom Pedro II sem que o problema de pôr em água em Lisboa se resolva. Este rei preocupa-se com o estado de miséria da água a que chegou a cidade e determina à Câmara que meça o caudal da água livre. Com Dom Pedro II. Foi assim sucessivamente até à criação da Companhia das Águas de Lisboa, um empreendimento privado em 1845, um empreendimento privado em que para que tenha deixado de ser da Câmara Municipal de Lisboa, houve um decreto régio, ou seja, houve uma lei da monarquia que retirou a competência à Câmara de Lisboa, sem contudo, no início do século XX, tenha regressado à Câmara de Lisboa, mas depois acabou por voltar à concessão privada, porque a Companhia das Águas de Lisboa era uma concessão privada que depois foi nacionalizada em 1974 e foi assim que foi criada a Empresa Pública das Águas Livres, de capital 100% da Administração Central. Existe um outro exemplo relativamente ao abastecimento por parte de uma outra entidade 100% do Estado da Administração Central, que é o abastecimento público às populações de Santo André, que é feito pelas águas de Santo André e não pelo município. E depois existe uma terceira questão relativamente a isso, que é os sistemas multimunicipais, que necessitam de lei habilitante para que existam e autorização dos municípios. Desde os primórdios da nossa nacionalidade, que o abastecimento de água, o saneamento público e a gestão de resíduos sólidos urbanos são competências e atribuições das autarquias locais. Nos termos da Constituição, Sr. Presidente, e posso citar o artigo 111 da Constituição, o artigo 161 e seguintes, com as competências da Assembleia da República, o artigo 162, a linha A, com os poderes de fiscalização da Assembleia da República, o artigo 199, a linha D, o artigo 235 e o artigo 242. No artigo 242 da Constituição, a propósito da tutela administrativa das autarquias locais, consiste apenas na verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos e é exercida nos casos e segundo as formas previstas na lei. Qual é a lei? Lei número 27/96, Regime Jurídico da Tutela Administrativa. Aliás, toda a doutrina do direito é clara relativamente a esta matéria. A tutela administrativa, nos termos do artigo 242, Gomes Canutilho e Vital Moreira, a tutela administrativa é uma competência constitucionalmente atribuída ao Governo. Trata-se de uma tutela de mera legalidade, nunca de mérito. A Assembleia da República não substitui o Governo no exercício da tutela. Depois, Jorge Miranda e Rui Medeiros, a Assembleia apenas controla politicamente o Governo. Não existe qualquer relação de tutela parlamentar sobre municípios ou freguesias. Admitir uma fiscalização parlamentar direta violaria a autonomia local. Freitas do Amaral, a mesma coisa. A tutela administrativa do Estado sobre as autarquias integra a função administrativa, não é uma função legislativa, muito menos uma função parlamentar. A Assembleia apenas pode legislar sobre o regime das autarquias, apreciar a atuação do Governo, solicitar informações e constituir comissões de inquérito sobre a atuação do Governo. E assim sucessivamente, mais. A jurisprudência do Tribunal Constitucional nesta matéria é clara. Veja-se os acórdãos número 432/93 do Tribunal Constitucional, acórdão número 296/2013, acórdão número 494/2015. É tudo, tudo, tudo muito claro. Em cima disto, Sr. Presidente, os requerimentos apresentados enfermam de vários vícios. Desde logo, o primeiro vício não elenca quais são as habilitações legais, regimentais ou outras para fazer as audições que se pedem. Não há no regimento da Assembleia da República, nem no regulamento desta Comissão, qualquer habilitação legal para avaliar de mérito a atuação de uma autarquia local. Mas, de alguns dos requerimentos, e depois podemos ir elencar, podemos avaliar substantivamente, alguns dos requerimentos exigem ou solicitam a presença de autarcas. Ora bem, sobre assuntos que são da gestão autárquica, número 4 do artigo 102 do Regimento da Assembleia da República, podem ser convidados a participar nas reuniões das comissões parlamentares os titulares de órgãos da administração local em matérias que não correspondam ao exercício das suas competências sobre as quais apenas prestam contas no âmbito autárquico. Em relação a essa matéria, e digo mais, não há um dos requerimentos apresentados, e são três requerimentos diferentes, um dos requerimentos apresentados, apesar de pedir que sejam ouvidas entidades que não da administração direta da autarquia, solicita a presença da Autoridade Nacional da Água, da ERSAR e do Grupo Águas de Portugal. Nenhuma delas exerce tutela administrativa sobre a atividade da Câmara Municipal. A Autoridade Nacional da Água não tem competências nos termos da Lei da Água relativamente ao trabalho da Autarquia da Almada. A ERSAR apenas tem poderes de regulamentar comportamento económico, comportamento da qualidade da água e do serviço, e o Grupo Águas de Portugal não tem absolutamente nada a ver, porque não tutela, não é titular de nenhum sistema de abastecimento, não tutela nenhum sistema de abastecimento do município de Almada. Dito isto, Sr. Presidente, eu gostava de dizer que é prudente, antes de votar estes requerimentos, que seja solicitado um parecer à primeira Comissão, à Comissão dos Assuntos Constitucionais. Se não tivermos o acompanhamento por parte desta Comissão, o Grupo Parlamentar do PS irá fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, pediu a palavra.
Olha, Sr. Presidente, como eu não ouvi como eu não ouvi a figura regimental que foi utilizada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, uma interpelação à mesa, pedia nos mesmos moldes, com a mesma tolerância. Obrigada.
Eu estou a fazê-lo da mesma forma.
E eu agradeço, Sr. Presidente. Eu acho que aquilo que nós acabámos de assistir foi vergonhoso. Desde logo porque não estamos no ponto da discussão dos requerimentos e houve muito daquilo que se deu a figura de uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos ou de sugestões sobre aquilo que tem que ser debatido ou não em sede de comissão de mesa e coordenadores. Mas é que nós não precisamos de andar muito para trás. Nós, a semana passada, estivemos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, aqui nesta comissão, com a presença do Sr. Deputado André Pinotes Batista, muito contente no inquérito que estava a desenvolver. E, portanto, em nome da coerência, o que era expectável era que, pelo menos, o Partido Socialista, com toda a jurisprudência que aqui foi citada, não estivesse presente. Mas nós podemos andar para trás, podemos, por exemplo, revisitar em matéria de resíduos sólidos urbanos, que aqui foi citado pelo Sr. Deputado, tivemos aqui a presença também do Sr. Presidente de Câmara de Vila Franca de Xira, na legislatura anterior ou na outra ainda. E não foi a pedido do Sr. Presidente, foi a pedido desta comissão, à data a pedido do, muito obrigada, a pedido do grupo parlamentar do Chega, convite que foi aceito pelo Sr. Presidente e que aqui esteve. Eu acho que neste momento em que está a faltar água a milhares de pessoas num município enorme como Almada, a postura devia de ser outra, devia de ser de escrutínio, devia de ser possibilidade de esclarecimento de questões e não tentar utilizar a secretaria, não tentar utilizar argumentos jurídicos para blindar a senhora Presidente Canês de Medeiros. É absolutamente vergonhoso e eu queria deixar esta nota. O tempo do quem se mete com o PS leva já acabou e, portanto, por nós estes requerimentos avançam e nós até estamos muito livres neste tema, porque é o LIVRE, o parceiro do Partido Socialista preferencial para negociações, que propõe a presença da Sra. Presidente de Câmara Inês de Medeiros e nós acompanhamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Edson também pede na mesma figura, presumo eu. Tem a palavra. Não, mas se querem fazer a mesma figura, eu vou, deixem-me dizer uma coisa, Srs. Deputados. Foi interpelada à mesa sobre uma matéria em que eu quero pronunciar-me sobre isso, mas eu entendi que na mesma forma que deveria ouvir os seus deputados e depois eu pronuncio-me no fim, pode ser?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que foi inenarrável esta figura e usada de uma forma absolutamente abusiva, esta figura regimental. No entanto, uma vez que o Sr. Presidente o permitiu e compreende-se e acabou agora de o justificar, eu gostaria de dizer, dar aqui duas ou três notas. Obviamente não estamos a discutir o requerimento em si, estamos a discutir a admissão do requerimento, ou pelo menos esta figura regimental que aqui foi usada, e sobretudo esta argumentação. E esta argumentação, em primeiro lugar, nós conseguimos ir com uma imaginação extrema até o Dom Manuel, que é uma coisa que é absolutamente inaudita aqui. Conseguimos discutir a legislação promovida pelo Dom Manuel. Mas dizer o seguinte, em primeiro lugar, do ponto de vista político, aquilo que se destaca é todas as tentativas de fuga possíveis do Partido Socialista de trazer o problema e a responsabilidade de quem aqui tenha de estar. Mas não é isso que nós queremos discutir, até porque o PSD, no requerimento que apresentou, teve o cuidado de não chamar a esta Assembleia, o PSD, no requerimento, teve o cuidado de não chamar a esta Assembleia nem a Sra. Presidente de Câmara Municipal, nem o responsável do SEMAS. Exatamente por termos essa dúvida e termos esse entendimento, tivemos esse cuidado. Agora gostávamos de dizer o seguinte, a ERSAR, já que teve tanto cuidado com a legislação, passando com a legislação ao lado, porque se nós formos buscar a legislação, há legislação para tudo. Há para tudo, há sempre legislação para tudo. Mas já que teve tanto cuidado de passar a legislação toda ela ao lado, dizer que a ERSAR é a entidade reguladora independente responsável pelos serviços de abastecimento públicos de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão dos resíduos urbanos em Portugal continental. E dizer aqui o seguinte, mesmo que quiséssemos ver isto num sentido mais lato, mesmo que quiséssemos, quer num sentido mais estrito senso, quer num sentido mais lato, nós poderíamos dizer aqui o seguinte, A questão da gestão da água, como se viu, aliás, porque aconteceu isto, nunca se circunscreve a um único município, felizmente ou infelizmente. E nós vimos isto no distrito de Setúbal, que aconteceu, porque os furos de água nem sequer têm a ver só apenas com o município, têm a ver com muito com mais do que o município, porque os furos nem sequer... Os furos de água, se fôssemos por aí, os furos de água nem sequer estão num determinado município.
Mas, eu não queria fazer discussão agora, portanto, era a interpelação nesse
então, sentido. Fica dito aqui o essencial, e aqui o essencial é a questão política, que é a questão de fuga absoluta do Partido Socialista em discutir este problema, e isto tem de ser dito. Em segundo lugar, a competência absoluta destas entidades, sem qualquer margem de dúvida, são entidades que dependem do Estado, com base na lei geral, com base na lei administrativa, com base na lei, são serviços e sobretudo com base no interesse público. Portanto, vindo de um jurista, sobretudo quando um jurista consegue ver legislação que vem desde o tempo do Manuel, passando completamente ao lado. Fica completamente baralhado, porque eu não a estudei, de certeza que não consegui lá chegar à legislação do Manuel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Pinto também pediu a palavra.
Mas o direito romano não era para ser preparado para este assunto.
Queria ouvir o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixando a discussão para a fase de discussão, deixe-me dizer que estou muito surpreso com a declaração do deputado Pedro Vaz. Vamos lá ver. Eu acho que, se calhar semanalmente, mas certamente mensalmente, encontraremos exemplos aqui nas comissões de trazermos aqui presidentes de Câmara, de os convidarmos, porque é a palavra certa, sim, é um convite a estas entidades, para cá estarem, em todos os domínios, incluindo os ambientais. Já falámos quantas vezes de canis, de gestão de resíduos sólidos, e nunca foi problema. Como é que agora haveria de ser um problema quando milhares de pessoas, aqui bem perto da Assembleia da República, estão a acesso à água, pedir, sim, convidar duas entidades de âmbito municipal, mas uma é a ERSAR, em relação à qual nós temos toda a autoridade e competência para chamar. Mal seria até... Nem os portugueses perceberiam, certamente não a população de Almada, que a Assembleia da República, perante tudo isto, fizesse de conta que nada está a acontecer. Que perante tudo isto, e sabendo que, repito, semanalmente, mensalmente, chama e convida entidades municipais para aqui prestarem contas, não o fizesse agora, e eu não queria entrar na discussão, quando até esta questão atinge outros municípios, precisamente pela gestão de aquíferos, mas essa discussão ficará para a parte da discussão, mal seria que a Assembleia da República não se pronunciasse. Portanto, da parte do LIVRE, vamos insistir em que o nosso requerimento seja votado agora, que seja votado como está, chamando a ERSAR e convidando, porque é de convite que se trata, o SEMAS e a Sra. Presidente da Câmara, para que possa aqui também prestar declarações que não tem querido prestar noutras instâncias e que, no que de nós depender, terá de as prestar, porque é completamente inaceitável esta situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, pediu uma palavra novamente. Não podemos já estar aqui em réplica, porque eu quero pronunciar-me e quero ouvir.
Sr. Presidente, só para dar um argumento... Só para dar um... Não, mas é que não há nenhum requerimento. Não houve nenhum requerimento. Eu falei da possibilidade pela mesa do requerimento e no sentido de se mandar para parecer relativamente se estes requerimentos podem ou não podem ser votados. Foi só isso que eu disse ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente, dar-lhe um argumento adicional. Recentemente, a quando das últimas eleições autárquicas, houve uma tragédia na cidade de Lisboa com o elevador da Glória, onde morreram 16 pessoas, porque a empresa era municipal, porque a gestão era municipal, não houve aqui, nesta casa, nenhuma iniciativa de nenhum grupo parlamentar de trazer o assunto para a Assembleia da República, de nenhum grupo parlamentar, porque é matéria da exclusiva competência da autarquia local. E eu invoquei princípios constitucionais que a mim me suscitam dúvidas relativamente a estes requerimentos, e é um mau serviço que estamos a prestar à nossa democracia e ao nosso regime constitucional estarmos a votar estes requerimentos sem termos, pelo menos, a segurança de um parecer da primeira comissão nos termos daquilo que é as regras constitucionais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me agora eu pronunciar. Eu encontro dois caminhos que passo, peço a atenção dos seus deputados, que passo a colocar sobre a mesa. Primeiro, se entrar em forma de requerimento oral do Partido Socialista esta proposta, passaremos à votação da mesma nesse sentido. Se não entrar, eu, enquanto Presidente da Comissão, aceitei os requerimentos e, portanto, é possível requerer a votação para o plenário da Comissão relativamente à minha decisão sobre essa matéria. E, portanto, é a segunda hipótese, ainda que perceba a questão que é colocada. São as duas hipóteses em cima da mesa. Se o Partido Socialista me disser que tem que é um requerimento oral, então passamos à votação. Okay. Se entender que não é, será uma votação, se o entender, de requerer da decisão do Presidente da Comissão. Não.
Sr. Presidente, então eu faço o requerimento para que seja solicitado o parecer...
Sr. Deputado, deixe o Sr. Deputado do seu grupo parlamentar falar, por favor.
Não, Sr. Presidente, não há aqui dramas nestas matérias, porque os atos ficam com quem os pratica. Portanto, Sr. Presidente, aqui, o requerimento que eu apresento, é um requerimento, é que seja solicitado parecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais sobre a admissibilidade destes requerimentos, tendo por base os princípios constitucionais e regimentais aplicados, ilegais já agora. Portanto, é este o meu requerimento. Que o Sr. Presidente, se quiser colocar à votação, coloque à votação. Em todo o caso, digo já ao Sr. Presidente, que caso não haja o entendimento da Comissão de solicitar o parecer aos assuntos constitucionais, que eu acho que era muito importante termos este esclarecimento a bem do Parlamento e do funcionamento desta Comissão, se entendemos não o fazer, em todo o caso o Grupo Parlamentar utilizará os expedientes regimentais que tem à sua altura para o poder fazer diretamente na primeira Comissão junto do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendendo que é um requerimento, eu vou colocar esse requerimento à votação para depois podermos seguimento. Portanto, está entendido por todos os grupos parlamentares, pelo PAN também, que qual é que é o requerimento que estamos a votar, certo? Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega e o Livre. Quem se abstém? O PAN. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Nesse sentido, foi recusado este... Desculpem, foi recusado este requerimento oral. Pergunto eu, por uma questão de economia de tempo e para perceber se entendem que, estando a falar já sobre o assunto, se querem já votar os requerimentos ou se vale a pena esperar para o fim para fazê-lo. Eu coloco-vos a questão de uma forma tranquila. É só porque já estão encarrilados, é nesse sentido. Passamos à discussão desses requerimentos, já de seguida. Tem a palavra. Mas podemos continuar. Eu só estava a propor uma questão de economia de tempo. Se chegar, entretanto, podemos fazê-lo. Então vamos passar ao ponto da ordem de trabalho. Se chegar alguém, nós passaremos rapidamente para... Ponto 1, aprovação da ata 49... Há alguma questão sobre esta ata? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, iniciativas legislativas. Projeto de lei 156-17-1 do PAN prevê a possibilidade de permanência e circulação de animais de companhia nas praias, alterando o regime de ordenamento e gestão das praias marítimas. Deputada Bárbara Correia... Amaral Correia, do Parlamentar do PSD. É a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento a apresentar o parecer da Comissão do Ambiente e Energia relativo ao Projeto de Lei nº 156-17-1, da iniciativa do PAN, que prevê a possibilidade de permanência e circulação de animais de companhia nas praias através da alteração do regime jurídico do ordenamento e gestão das praias marítimas. No âmbito da apreciação da iniciativa, foram analisados os pareceres e os contributos recolhidos durante o processo legislativo. Destaca-se que os governos regionais dos Açores e da Madeira emitiram pareceres desfavoráveis à admissão generalizada de animais em todas as praias, invocando razões de saúde pública e de bem-estar coletivo. Também a Associação Nacional de Municípios Portugueses manifestou reservas por entender que a proposta não acautela suficientemente as competências das autarquias locais Enquanto relatora e nos termos do Regimento da Assembleia da República, optei por não emitir opinião pública sobre o mérito da iniciativa, limitando-me a apresentar de forma objetiva o respectivo enquadramento, conteúdo e tramitação. E, portanto, em conclusão, a Comissão do Ambiente e Energia considera que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado na generalidade em plenário, devendo o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para os efeitos regimentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem pretende usar a palavra, a Sra. Deputada Inês Sorre Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Evidentemente que no demais reservamos para quando a sua discussão. Obrigada.
Mais alguém pretende usar a palavra? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório do projeto de lei 160-17 do PAN, que restringe a realização de voos noturnos salvo motivos de força maior e aumenta o valor das coimas aplicáveis à violação de tais restrições, procedendo à alteração do Regulamento Geral de Ruído e do Decreto-Lei nº 293-2003, de 19 de novembro. Peço ao deputado Eliseu Neves, Grupo Parlamentar do Chega, que possa apresentar o relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumpro-me apresentar o relatório referente ao Projeto de Lei nº 160-17-1 da iniciativa do PAN, que visa restringir a realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior, e agravar as coimas aplicáveis ao incumprimento destas restrições. Procedendo à alteração do Regulamento Geral de Ruído e do Decreto-Lei nº 293-2023, de 19 de novembro. De acordo com esta iniciativa, o objetivo é responder aos impactos de ruído aeronáutico na saúde e na qualidade de vida das populações, nomeadamente através da limitação de voos entre as 0 horas e as 6 da manhã, admitindo apenas exceções em situações de força maior. O projeto prevê ainda o agravamento das coimas para as entidades que violem estas restrições, e termina que o Governo elabore um relatório de avanço de ruído aeronáutico, acompanhado de propostas destinadas a minimizar os seus impactos. A proposta inspira-se em soluções já adotadas em diversos aeroportos europeus. No plano jurídico importa referir que a iniciativa altera dois diplomas fundamentais, nesta matéria o Regulamento Geral de Ruído e o Decreto-Lei nº 293-2003, podendo constituir a segunda alteração a ambos os regimes. A nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República conclui não existirem questões jurídicas adicionais relevantes que impeçam a sua apreciação parlamentar. Relativamente às consultas, à data de elaboração do relatório não foram recebidos pareceres ou contributos escritos. Ainda assim, a nota técnica sugere que sejam ponderadas consultas à Autoridade Nacional de Aviação Civil, à ANA, Aeroportos Portugal, à Direção-Geral de Saúde e à Agência Portuguesa do Ambiente, dada a relevância destas entidades nas matérias de aviação, saúde pública e ambiente. No que respeita à opinião do deputado relator e em conformidade com o disposto do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, não é expressa qualquer posição política sobre o mérito desta iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem pretende usar da palavra na discussão? O Sr. Deputado Carlos Cação, do Parlamento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para agradecer o trabalho que o Sr. Deputado Eliseu Neves teve na elaboração deste relatório e também a forma sucinta e clara como o apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por ao mesmo efeito, agradecendo a elaboração do relatório e deixando no demais as considerações para a discussão do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo relatório, projeto de lei 399-17-1, PAN, cria a Comissão Técnica Independente para a Avaliação das Condições Climatéricas de janeiro a fevereiro de 2026 em Portugal Continental, em particular a tempestade Christine. Também o Sr. Deputado Eliseu Neves, peço desculpa ter utilizado a expressão também, porque teria sido anterior, pode apresentar então o relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumpro-me apresentar o relatório relativo ao projeto de lei 399-17-1 da iniciativa do PAN, que visa criar uma comissão técnica independente para avaliar as condições climatéricas severas ocorridas em Portugal continental durante os meses de janeiro e fevereiro de 2026, com particular incidência na tempestade Christian. A iniciativa propõe a constituição de uma comissão composta por 12 especialistas de reconhecido mérito nacionais e internacionais, à qual caberá proceder a uma avaliação independente dos fenómenos meteorológicos registados, dos seus impactos nas populações, infraestruturas e atividade económica, bem como a da eficácia da resposta do Sistema Nacional de Proteção Civil, apresentando posteriormente um relatório com conclusões e recomendações. No plano jurídico inclui-se que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se em condições de ser apreciada pelo Plenário na Assembleia da República. É, contudo, assinalada uma questão relacionada com a denominada norma travão, na medida em que a criação desta Comissão acarreta encargos financeiros para a Assembleia da República. Por esse motivo, o relatório recomenda que, em sede de especialidade, seja salvaguardada a produção de efeitos financeiros da iniciativa e ponderada a audição do Conselho de Administração da Assembleia da República. No âmbito das consultas realizadas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu o parecer favorável, sublinhando a importância de avaliações técnicas independentes para reforçar a apresentação e a capacidade de resposta do país perante fenómenos climáticos extremos. À data de deliberação do relatório, ainda não havia sido recebido o parecer da ANAFR. Por fim, o relatório conclui que o projeto de lei reúne as condições necessárias para ser discutido e votado na generalidade no plenário da Assembleia da República. E é para terminar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tendo usado a palavra. Sr. Deputado Carlos Cassano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, o relatório anterior, também para agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Eliseu Neves. E em jeito de interpelação à mesa, eu pedi ao Sr. Presidente que a nossa deputada Bárbara de Amaral Correia tem um compromisso numa comissão já a seguir, se ela pudesse apresentar o relatório do pedido, uma vez que está aqui com o tempo apertado.
Se ninguém só puder, não tenho problema. Ok, muito obrigado. Senhora deputada Inês César Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer a elaboração do relatório, mesmo em relação à observação da norma travão, ou seja, é algo que é ultrapassável na especialidade, e remeter no demais para o debate, como é evidente, da iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sendo assim, passamos aqui ao ponto 5. 6. Ponto 6. Apresentação e votação do relatório sobre o PDIR 2025. Tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia, relatora, para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a si e aos senhores deputados pela disponibilidade e pela gentileza em antecipar este ponto. Cumpro-me então apresentar o parecer da Comissão do Ambiente e Energia sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito relativo ao período 2026-2035. Este plano constitui o principal instrumento de planeamento da Rede Nacional de Gás para a próxima década, procurando assegurar a segurança do abastecimento, a viabilidade das infraestruturas e a sua adaptação aos objetivos da transição energética, em articulação com o Plano Nacional de Energia e Clima e com o roteiro para a neutralidade carbónica. A proposta abrange as três principais infraestruturas do Sistema Nacional de Gás, a Rede Nacional de Transporte do Gás, o Terminal de GNL de Sines e o Armazenamento Subterrâneo do Carriço. Prevê investimentos destinados, por um lado, à modernização, digitalização e reforço da segurança das infraestruturas existentes e, por outro, a sua preparação para integrar gases renováveis como o hidrogênio e o biometano. O parecer evidencia igualmente os contributos da consulta pública e das entidades competentes, em particular da ERS e da DGEC. Destaca-se ainda que a Comissão promoveu um conjunto de audições à REN Gasodutos, à DGEG, à ERS e ao Sr. Secretário de Estado da Energia, permitindo um debate aprofundado sobre as opções de investimento, o enquadramento regulatório e os desafios associados à transição energética. Enquanto relatora, optei, nos termos regimentais, por não emitir opinião política sobre o conteúdo do plano, limitando-me a refletir de forma objetiva os elementos constantes da proposta, os pareceres recebidos e os contributos recolhidos durante o processo parlamentar. Em conclusão, a Comissão considera concluída a apreciação parlamentar do PDIRG 2026-2035, não tendo sido identificados impedimentos à sua tramitação subsequente, devendo o presente parecer ser remetido ao membro do Governo responsável pela área da energia nos termos legalmente previstos. Muito obrigada.
A Sra. Deputada, algum Sr. Deputado podendo usar a palavra? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2. Ponto 2. Nova apreciação da Generalidade no projeto de lei 386-17-1 do Partido Socialista, criou o regime jurídico para a definição do preço do gás e subsidiação aos consumidores para a aquisição de GPL engarrafado e determina a alteração da regulamentação da revenda do GPL em Metija e procede à quinta alteração do decreto de lei número 31-2006, de 15 de fevereiro. Como não foi apresentada nenhuma proposta de alteração, e portanto foi decidido, tenho aqui um histórico que é melhor para termos todos em mente. A 31 de março foi decidido pedir pronúncia por escrito à ERC e à ANAREC, a 12 de maio recebido contributo da ANAREC, a 3 de junho recebido contributo da ERC e até então não há nenhuma proposta de alteração e assim ele deve ser devolvido ao plenário para votação. Não sei que haja alguma questão dos seus deputados sobre esta matéria, mas é o procedimento normal. Não haverá nada. Irá, então, ser devolvido. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer um comentário relativamente a este projeto de lei. Só para relembrar às senhoras e senhores deputados e os diversos grupos parlamentares que esta matéria é da maior importância para os nossos cidadãos, designadamente para aqueles que não têm possibilidade de ter gás canalizado, gás natural canalizado, portanto não tem acesso a tarifas sociais, nem tem o preço regulado como acontece à grande maioria dos cidadãos portugueses que têm essas infraestruturas, sendo que a mesma esmagadora maioria, mais de 2 milhões e meio de famílias, usam gás botija. E esta iniciativa legislativa é apenas para fazer o seguinte: primeiro, garantir que a ERC verifica o preço eficiente com mais regularidade, que não havendo preço eficiente, informa ao Governo, para o Governo, no âmbito da legislação, fixar o preço eficiente e depois dá ainda a prerrogativa do Governo de querendo subsidiar o restante, o preço no diferencial em relação ao preço que é praticado em Espanha. Era apenas para relembrar as senhoras e os senhores deputados do que é que diz esta iniciativa legislativa sobre o gás botija fornecido aos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dar aqui um contributo na reflexão sobre este projeto de lei do Partido Socialista, nós sabemos bem que o gás engarrafado é uma fonte de energia para mais de 2 milhões de famílias portuguesas, ou seja, cerca de 5 milhões de portugueses, sobretudo nos territórios do interior, de baixa densidade, onde a botija é muitas vezes a única fonte de energia, a única forma de cozinhar e de aquecer a casa. E precisamente porque conhecemos o problema, o PSD apresentou em janeiro, antes desta iniciativa do Partido Socialista, um projeto de resolução com uma resposta integrada. Avaliação com a ERC e a Autoridade da Concorrência dos desvios face aos preços eficientes, ponderação da fixação temporária das margens máximas, sempre que os dados o justifiquem, eliminação das barreiras técnicas dos redutores e acoplamentos, revisão dos limites de armazenagem e reforço da transparência. Ora, essa abordagem já está a dar frutos. A portaria 89/2026/1 triplicou a capacidade de armazenamento nos postos de abastecimento. O Governo reforçou o apoio à botija gás solidária para 25€ por garrafa e os dados da ERC em abril mostram todas as tipologias de garrafa com preços anunciados abaixo do preço eficiente com margem. A supervisão ativa e a atuação proporcional do Governo produzem efeitos concretos. O projeto de lei do PS propõe um caminho oposto contra os parceiros que recebemos, contra o parecer de entidade reguladora e contra a posição dos próprios revendedores. O Partido Socialista propõe um relatório trimestral que duplica instrumentos que a ERC já publica mensalmente, propõe tomar o preço espanhol como referência automático de intervenção e de subsidiação quando o parecer da... E eu gostava que o Sr. Deputado Pedro Vaz ouviste isso. Quando o parecer da ERC é inequívoco, esse preço, o preço espanhol não é comparável com o português, por si só. Eu gostava que o Sr. Deputado Pedro Vaz pudesse saber aqui a minha intervenção. O que eu estava a dizer é que o Partido Socialista... Não, mas é só para perceber. O que eu estava a dizer é que o Partido Socialista propõe um relatório trimestral que duplica os instrumentos que a ERC já faz, a ERC já publica mensalmente. Depois, propõe tomar o preço espanhol como referencial automático de intervenção e de subsidiação, quando o parecer da ERC é inequívoco. Esse preço não é comparável com o português e o diferencial, por si só, não demonstra qualquer falha de mercado, sendo que o modelo espanhol custou ao Estado indemnizações de dezenas de milhões de euros, mais de 42 milhões à Repsol e cerca de 46 milhões à Cepsa, por preços máximos que não cobriam o custo da atividade. Propõe uma subsidiação indiferenciada quando a botija de gás solidária, o custo líquido da garrafa de butano de 13 quilos para um beneficiário ronda os 11,66 euros, abaixo dos 17 euros do preço regulado espanhol. Para quem efetivamente precisa, Portugal hoje pratica um preço inferior do que em Espanha. O PS propõe ainda suprimir o caráter excepcional da fixação das margens máximas, normalizando a intervenção administrativa nos preços e condicionando a independência técnica da ERC, que não é um obstáculo à proteção dos consumidores, é a sua melhor garantia, como o Partido Socialista bem sabe. O que defendemos é claro, os instrumentos excepcionais previstos na lei devem ser usados quando os dados os justificam. Foi isso que defendemos em 2025 e é isso que o nosso projeto de resolução admitiu. O que rejeitámos é converter a exceção em regra e entregar a formação de preço em Portugal a um referencial administrativo estrangeiro. Nós partilhamos a preocupação do Partido Socialista, mas divergimos no método. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou um projeto que promete baixar os preços, mas escolhe um caminho bastante burocrático, complexo e de eficácia duvidosa. A maioria das pessoas, dos cidadãos que utilizam o gás por pano ou garrafa, muitas delas não têm literacia informática para depois irem às plataformas, para acederem às plataformas... Sim, ó, Sr. Deputado, o que o Partido Socialista quer aplicar é continuar a aplicar a teoria de Pavlov, mas nós aqui defendemos portugueses. O Partido Chega apresentou um projeto de resolução para baixa do IVA para 6%. Isso sim, isso é que é importante para os portugueses, terem dinheiro ao final do mês e verem os bolsos com dinheiro. Não é como o Partido Socialista quer aqui apresentar. Sr. Deputado, eu ouvi-o atentamente, portanto eu também agradecia que me ouvisse atentamente. Pode discordar da minha opinião.
Queria em condições para o Sr. Deputado poder falar.
Portanto, pode discordar da minha opinião, mas uma coisa é certa, vocês estão habituados ao longo dos anos a trazer os portugueses a mendigar e nós não estamos aqui para continuar com os portugueses a mendigar. Nós temos que dar e temos que ser justos com os portugueses. Nós temos que baixar esta energia, temos que baixar a garrafa, baixar o IVA do gás de garrafa e sim, isso será fazer justiça para com os portugueses. A própria ANAREC, ela para que o projeto procure importar para Portugal um modelo inspirado em Espanha, ignorando que os dois mercados são profundamente diferentes. Sr. Deputado tem noção, isto é, tecnicamente, juridicamente pode ser muito bom, agora tecnicamente não me dá lições. O Sr. Deputado tem noção que a mesma garrafa produzida em Sines custa, e colocada em Espanha, que tem o preço de custo de transporte, custa o dobro da garrafa, custou o dobro do preço que a mesma garrafa posta em Portugal. Isto é inaceitável. E porquê? Por causa dos impostos que nós pagamos. Sr. Deputado, não. Se nós pagamos a 23%, se nós pagarmos... Sr. Deputado, são 17%. São 17% de diferença. 17% de diferença. Em Portugal existe uma rede de revendedores de proximidade que assegura o abastecimento das aldeias, das zonas mais isoladas e das pessoas com maiores dificuldades de mobilidade. Não podemos colocar essa rede em risco. Também a ERC é clara ao afirmar que a comparação com Espanha deve ser feita com prudência. São mercados diferentes, com regras diferentes, diferentes fiscalidade e estruturas de custo diferente. Não faz sentido transformar automaticamente o preço espanhol na referência para Portugal. Mas a legislação portuguesa já prevê mecanismos excepcionais para intervir no mercado quando existem distorções. Portanto, este projeto cria, sobretudo, duplicação regulatória e mais burocracia sem atacar a verdadeira causa do problema. E a verdadeira causa do problema, de facto, é a carga fiscal que continua a incidir sobre cada garrafa de gás. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, já percebi que há aqui alguns grupos parlamentares que não perceberam a iniciativa legislativa que foi apresentada. Portanto, eu queria só apenas para esclarecer. Primeiro tive a oportunidade já de o fazer em plenário nesta Assembleia da República, basta terem ver as declarações que já fiz em várias discussões sobre esta matéria. A maneira como o preço é fixado em Portugal é diferente da fixação do preço em Espanha, por vários fatores. Desde logo pela rede que existe, desde logo pela rede de retalho existente, o que significa que o preço em Portugal será sempre mais caro que em Espanha, mesmo com a redução do IVA. Ponto final. Todos nós sabemos, isto tem sido discutido na Comissão de Orçamento e Finanças, que a redução do IVA tem um problema designadamente por causa da diretiva do IVA. Todos nós sabemos isso. Também sabemos todos que a botija solidária, isso sim, um sistema burocrático e complicado para as famílias portuguesas, que atribui às famílias mais carenciadas de todas, não é à classe média, é às famílias mais carenciadas de todas a possibilidade de comprar uma botija por mês. Vão ver quanto é que é no total do ano. Se forem 12, como é o que está na portaria, podem ser duas por mês, mas se forem 12 só dá 6 meses, porque aquilo diz que está limitado a 12 por ano. O que significa que é uma botija por mês para famílias que não têm recursos absolutamente nenhuns e mesmo assim têm que ir à junta de freguesia entregar papéis para receberem o dinheiro. Estamos a falar de 120 mil famílias no país, em mais de 2 milhões e meio de famílias. Portanto, não há apoio para a grande maioria dos portugueses que têm gás botija, ao contrário daqueles que vivem nos grandes centros urbanos, que têm tarifa regulada e tarifa social automática, onde têm o gás muito mais barato que os outros todos. Aquilo que o projeto de lei do Partido Socialista apresenta é o único esclarecimento o seguinte: verificação se os preços não são os eficientes. Se assim não forem, a entidade reguladora informa ao Governo que, no âmbito daquilo que a lei já permite, o Governo determina que o preço é o preço eficiente, na diversa componente onde não esteja no preço eficiente. E depois, o Governo querendo, subsidia até um limite que pode ser o preço de Espanha, que é muito mais barato. Foi isto que apresentámos, não mais do que isto. Dizerem que estamos a inventar burocracias, dizer que nós não sabemos como é que o preço é fixado em Portugal, como é que ele é determinado. Dizer isso tudo sobre um projeto de lei que nada diz sobre isso, inclusive a exposição de motivos é muito clara, obviamente não leram a iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de poder avançar na ordem de trabalhos. Vai, como já transmiti, vai ser devolvido ao plenário para votação este projeto de lei. E, portanto, passamos ao próximo ponto, discussão de vários projetos de resolução. O primeiro projeto de resolução 14-17, primeiro do PAN, pela eliminação progressiva e socialmente justa até 2030, dos subsídios relativos a combustíveis fósseis e por um plano de ação para que a concretize. Dou a palavra à Sr. Deputado. Caras, que ação tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa, mas não é para adiar nenhuma discussão. É só para solicitar à mesa que pudéssemos discutir o projeto 14-17 e o 702 seguidos, porque o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira vai fazer a discussão dos dois e depois também tem que ir para outra comissão a seguir, se fosse possível. O 14 e o 702. É agora, mas o seguinte ser logo o 702. Se for possível.
Ok. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para poder apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No que diz respeito a esta iniciativa, à mesma parte daquilo que é o reconhecimento por parte da comunidade científica internacional, seja a OCDE, as Nações Unidas têm também apelado sucessivamente à eliminação dos subsídios dos combustíveis fósseis, classificando-se como instrumentos ambientalmente nocivos, de elevado custo, que provocam graves destruições. A eliminação progressiva até 2030 está expressamente prevista, inclusivamente no artigo 28 da Lei de Bases do Clima, no Pacto Ecológico Europeu e no Plano Nacional de Energia e Clima. As próprias conclusões que foram aprovadas na COP28 e na COP29, da qual também esta Comissão participa sempre, deram também um sinal inequívoco para o abandono progressivo do financiamento dos combustíveis fósseis, às quais o nosso país se vinculou. Estima-se que em Portugal gastamos cerca de 1,2 mil milhões de euros por ano nestes apoios, dos quais 94% assumem a forma de despesa fiscal, ou seja, impostos que o Estado abdica de cobrar. E, no caso, olhemos para aquilo que também a Comissão Europeia veio concluir, que a totalidade destes subsídios é prejudicial ao clima, sem uma única exceção. E instou Portugal a desenvolver um roteiro para os eliminar, notando que o PNEC reconhece a meta, mas não apresenta medidas específicas nem um plano claro. O próprio Tribunal Internacional de Justiça foi mais longe, clarificando no seu recente parecer consultivo que a concessão dos subsídios a combustíveis fósseis pode constituir um ato internacionalmente ilícito, gerando a responsabilidade do Estado. Senhoras e senhores deputados, estamos por isso perante uma obrigação legal, nacional e internacionalmente assumida e num momento em que o impacto das alterações climáticas já se faz sentir em eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, as inundações, as ondas de calor, as tempestades, e o cumprimento desta obrigação não pode continuar a ser adiado. Estes subsídios perpetuam a dependência dos combustíveis fósseis, incentivam novos investimentos no setor que mantém Portugal numa posição vulnerável em contexto de instabilidade geopolítica e dificultam também o cumprimento do limite de 1,5 graus fixado no Acordo de Paris. Do ponto de vista social, também não podemos menosprezar que não é uma medida de justiça social. Os 1,2 milhões, mil milhões de euros que todos os anos servem para financiar os combustíveis fósseis, em Portugal daria para pagar passes gratuitos a toda a população de utentes anualmente. Com esta iniciativa, o PAN propõe assim que a Assembleia da República reafirme o compromisso de assegurar a eliminação progressiva e socialmente justa até 2030 dos subsídios fixados em legislação nacional, diretos ou concedidos através de benefícios fiscais, relativos aos combustíveis fósseis ou à sua utilização conforme a Lei de Bases do Clima. Recomendo também ao Governo que aprove um plano de ação que concretize essa eliminação em estreita articulação com o PNEC 2030, assegurando a transição para uma economia climaticamente neutra e, por fim, que promova a canalização desses apoios para o financiamento de passos sociais gratuitos e mobilidade suave, que, tal como referi, não só não se trata de uma nova despesa, mas sim de uma reafetação de benefícios que o Estado dá e que neste momento não está a entrar para os cofres do Estado e que daria para pagar todos os passos gratuitos, de forma gratuita, todos os passos dos utentes em Portugal.
Muito obrigado. Sra. Deputada, tem escrito, Sr. Deputado... Não. Neste, Mordar Peçanha, do Chega, foi o primeiro a inscrever-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PAN propõe-nos aqui a eliminação até 2030 de todos os apoios relativos aos combustíveis fósseis, incluindo benefícios fiscais, e pretende canalizar estas verbas para passes gratuitos, transportes públicos e soluções de mobilidade suave. À primeira vista, tudo isto vem embrulhado nas expressões habituais da transição justa, da neutralidade climática e da justiça social. O problema é que quando se procura perceber quem paga esta alegada transição justa, a resposta também é habitual: pagam os mesmos de sempre. O PAN não distingue verdadeiros subsídios à produção de benefícios fiscais que existem para impedir que determinadas atividades essenciais sejam esmagadas pela carga tributária. Não explica o que acontecerá ao gasóleo utilizado na agricultura, nas pescas, nos transportes de mercadorias, na indústria ou por quem vive em territórios onde não existe uma alternativa real ao automóvel. É muito fácil anunciar o fim dos combustíveis fósseis a partir do centro de Lisboa. Mais difícil é explicar essa política ao agricultor, ao pescador, ao transportador, à pequena empresa ou à família do interior que não tem metro, comboio ou autocarro à porta. Para o PAN, a transição energética faz sempre da mesma maneira. Primeiro proíbe-se, depois aumenta-se a carga fiscal e, no fim, espera-se que a realidade se adapte à ideologia. O Chega defende uma transição energética realista, tecnologicamente neutra e compatível com a segurança energética, com a competitividade da economia e com o rendimento das famílias. Uma transição assente em alternativas concretas, em infraestruturas, em capacidade de produção e em energia acessível, não numa perseguição fiscal aos portugueses. Eliminar indiscriminadamente estes apoios, sem identificar setores afetados, sem avaliar os impactos económicos e sociais e sem garantir alternativas, não é uma transição justa. É apenas mais um cheque em branco para aumentar custos, impostos e desigualdades em nome de uma agenda climática que o PAN advoga. Como é óbvio, o Chega não vai acompanhar esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Monteixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada do Inês Sousa Real pela apresentação da sua iniciativa e começo por dizer que a Iniciativa Liberal até se associa ao desígnio do projeto de resolução apresentado pelo PAN. De facto, não podemos viver num regime em que temos sucessivas exceções criadas, nomeadamente ao ISP, sobretudo o ISP que estamos a falar, para favorecer determinados setores. A questão é o seguinte, não podemos ter uma discussão sobre este tema simplesmente no abstrato, porque muitas das isenções que estamos a falar tratam de setores concretos, como por exemplo a indústria eletroprodutora, parte dela ainda precisa de utilizar combustíveis fósseis. Se nós retirássemos simplesmente a isenção parcial de ISP dessa indústria, então poderíamos estar a criar um aumento do preço de eletricidade aos portugueses. O mesmo acontece com o setor agrícola e o setor dos transportes, que também são afetados por mexidas nestas isenções de ISP. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer é que eu não gosto que estas isenções existam. E acho que deve haver um caminho para que estas isenções sejam gradualmente removidas. Mas quando nós falamos nelas, temos de as nomear, e temos de considerar qual vai ser o impacto económico e financeiro da sua remoção e depois proceder a fazê-lo. Até porque, quando nós tratamos destas coisas, nós estamos a falar também de setores em que estamos em concorrência com Estados-membros que, ao nosso lado, têm políticas bem mais agressivas de favorecimento dos seus próprios setores. Eu acho que Espanha faz muito mal ao favorecer tão agressivamente os seus setores produtores e de transportes, mas é verdade que o faz. E a partir do momento em que o faz, quando nós tomamos decisões sobre as isenções que temos em Portugal, temos de ter isso em conta. Portanto, eu não estou a dizer que não se deva fazê-lo. Aliás, havia um roteiro, já dos tempos do Partido Socialista, no qual se ia remover gradualmente estas isenções. Essa remoção gradual deve continuar, que eu saiba até agora, o atual governo não disse que o quereria fazer, mas esse deve ser o caminho que queremos fazer. Finalmente, só um apontamento sobre aquilo que podemos fazer com esse dinheiro. Eu diria que todas as aplicações possíveis desses fundos que podemos recuperar das isenções de ISP, eu diria que a criação de gratuitidades em passos seria possivelmente o pior uso possível que poderíamos ter. Até porque os passos gratuitos estão em conflito direto com a mobilidade leve. Porque muitas vezes o que acontece é que quando criamos gratuitidades estamos a substituir pequenas deslocações que podiam ser feitas a pé ou com outros meios de transporte por deslocações de transportes públicos. Não, se fosse só no reforço da oferta, que é o principal problema que temos de mobilidade, então aí apoiaria plenamente essa aplicação do dinheiro. A criação de mais gratuitidade, já sabemos, não ajuda a resolver o problema que temos de mobilidade nos grandes centros urbanos.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Parlamento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria que a Sra. Deputada Inês Sousa Real hoje traz a esta Comissão corresponde a uma preocupação legítima que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha. A eliminação progressiva dos subsídios prejudiciais ao ambiente associados aos combustíveis fósseis tem sido defendida pela comunidade científica e por diversas organizações internacionais e está inscrita nos compromissos europeus em matéria climática e foi reafirmada ainda recentemente no quadro da COP28. Sucede, porém, que o compromisso que esta iniciativa pretende, que a Assembleia da República reafirme, já se encontra consagrado na lei portuguesa, conforme já aqui referiu a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a linha C do artigo 26 da Lei de Bases do Clima, aprovada pela Lei nº 98/2021, de 31 de dezembro, estabelece expressamente o compromisso Nacional da Eliminação Progressiva e Socialmente Justa até 2030, dos subsídios fixados em legislação nacional, diretos ou concedidos através de benefícios fiscais, relativos a combustíveis fósseis ou à sua utilização. Aprovar uma resolução para reafirmar aquilo que a lei já determina não acrescenta força jurídica nem reforça o compromisso político do Estado português. Também o plano de ação cuja elaboração é recomendada ao Governo encontra resposta nos instrumentos de planeamento já em vigor. O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 constitui o principal instrumento da política energética e climática nacional para a presente década, articulando-se com o roteiro da neutralidade carbónica 2050 e com o roteiro nacional de adaptação 2100, no quadro do regulamento relativo à governação da União da Energia e da Ação Climática. A própria exposição de motivos da iniciativa reconhece que a versão atualizada do PNEC 2030 trata expressamente esta matéria. A criação de um novo plano, autónomo e paralelo, não reforçaria necessariamente a execução das políticas públicas, pelo contrário, poderia introduzir redundâncias, dispersar responsabilidades e dificultar o acompanhamento dos instrumentos que já existem. Acresce que a governação desta execução foi, entretanto, estruturada. O Governo criou a Comissão Interministerial para a Ação Climática, responsável pelo acompanhamento político da execução do PNEC 2030, pela concertação entre as diferentes áreas governativas e pelo acompanhamento da aplicação da Lei de Bases do Clima, prevendo-se uma avaliação bienal dos progressos alcançados e a publicação anual dos respectivos resultados. E existem já medidas concretas de execução. O Decreto-Lei nº 47/2024, a 7 de julho, determinou a redução gradual da devolução parcial do ISP associado ao regime extraordinário do gasóleo profissional, atendendo às obrigações europeias, às exigências ambientais e à cessação das circunstâncias excepcionais que estiveram na origem desse apoio. Também o Orçamento de Fundo Ambiental para 2026 identifica expressamente receitas provenientes de eliminação de subsídios prejudiciais ao ambiente em sede ISP, no montante de cerca de 11,4 milhões de euros. Ou seja, o Governo não está a adiar esta matéria, está a concretizá-la de forma gradual, responsável e ponderada, como não poderia deixar de ser, tendo em conta o impacto que o custo dos combustíveis tem no orçamento das famílias portuguesas e a pressão que nos últimos tempos tem exercido sobre o seu poder de compra. É precisamente assim que esta transição deve ser realizada. A eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis não pode resultar de uma abordagem automática ou diferenciada. É necessário distinguir os incentivos efetivamente prejudiciais ao ambiente dos apoios transitórios que ainda podem ser necessários para proteger as famílias vulneráveis, assegurar a competitividade das empresas ou preservar a coesão social e territorial. Cada medida deve, por isso, ser precedida de uma avaliação rigorosa dos respectivos impactos económicos, sociais e ambientais. Essa ponderação não constitui um obstáculo à transição, é uma condição para que a transição seja verdadeiramente justa, eficaz e sustentável. Em suma, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha o objetivo de eliminar progressivamente os subsídios prejudiciais ao ambiente associados aos combustíveis fósseis e acompanha a ação do Governo no sentido da sua concretização. Entendemos, contudo, que esta iniciativa não representa uma mais-valia relativamente ao quadro legal, programático e institucional já existente.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanho muito daquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, mas gostava depois de perguntar à Sra. Deputada Inês Sousa Real se nos podia ajudar na comissão com algumas questões que vou fazer. A primeira questão é se isto é uma iniciativa, se é um projeto de resolução de recomendação ao Governo para agir, ou se é uma iniciativa legislativa, sendo um projeto de lei. Houve aqui algumas intervenções que eu fiquei um bocadinho na dúvida. Depois gostava que a senhora deputada pudesse me esclarecer o que é que significa concretizar a eliminação progressiva e socialmente justa, porque eu também fiquei com a impressão que a senhora deputada tinha aqui uma proposta qualquer de acabar com a eliminação imediata de qualquer benefício nesta matéria e, de certa forma, socialmente injusta, pelo que ouvi aqui de algumas intervenções. Portanto, eram apenas estas questões que eu queria colocar à senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também todas as intervenções e, em particular, as últimas duas questões que foram colocadas. De facto, para além de estarmos perante um projeto de resolução que recomendo ao Governo e não, portanto, não perante um projeto de lei que se substitua à legislação ou até mesmo às metas ou objetivos que já possam estar definidos, importa recentrar aqui o debate naquilo que o projeto de resolução propõe efetivamente, pois nós só procuramos assegurar a eliminação progressiva e não imediata, tendo em conta não só que ainda precisamos de tempo para uma transição justa que garanta que podemos apostar até nas energias limpas e na mobilidade suave, a par do financiamento dos espaços sociais, e até mesmo indo ao encontro da questão que também foi levantada pela Iniciativa Liberal. Esta iniciativa visa efetivamente canalizar estes apoios até para um maior equilíbrio do mercado, porque não nos podemos esquecer que quando o Governo opta por isentar na ordem destes milhares de milhões de euros uma determinada atividade, está necessariamente a prejudicar outras atividades que no mercado procuram também competir, como é o caso da produção das energias limpas. Por outro lado, não podemos ignorar que a própria meta do PNEC, que implica reduzir 55% das emissões até 2030, face a 2005, Portugal hoje só está a reduzir cerca de 3% ao ano, quando tínhamos que reduzir pelo menos 4,7% para podermos atingir as metas estabelecidas. Importa, por isso, que haja uma maior ação por parte do Governo e que, acima de tudo, o plano de ação que vise concretizar esta eliminação de forma articulada com o PNEC possa, de alguma forma, sair do papel, porque isso não está a acontecer. E até vem pôr aqui em causa o trabalho que já estava a ser feito nesse sentido por parte do anterior Governo. Por outro lado, também não podemos ignorar, e até pondo aqui em causa aquilo que foi a intervenção do Chega, porque claramente está desalinhada com aquilo que é a iniciativa. A iniciativa quer uma transição justa, quer do ponto de vista social, quer ambiental, portanto, e que inclusivamente não ignora a agricultura. Eu recordo que inclusivamente a Lei de Bases do Clima tem não só a previsão de apoios para a agricultura de baixo carbono e a pesca sustentável, nomeadamente os artigos 54 e 55, e que o plano de ação que o PAN agora propõe deve incluir estes apoios. Portanto, votar contra esta iniciativa é votar contra o setor da agricultura, o setor das pescas, os setores sociais, ou então um claro desconhecimento daquilo que estamos aqui a discutir, porque manter estes setores dependentes dos combustíveis fósseis, isso sim é está-los a deixar numa dependência dos choques provocados sistematicamente, ora pela inflação, ora pelo contexto da guerra. Portanto, a ajuda a descarbonizar a economia é, no fundo, uma ajuda a impulsionar quer a economia verde, quer efetivamente a maior competitividade. Por outro lado, também não podemos ignorar que a eliminação dos subsídios fósseis é também uma importante resposta aqui no setor económico daquilo que é a necessidade de descarbonizarmos nas várias dimensões, incluindo a dos transportes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao próximo projeto de resolução, neste caso com o pedido de alteração, passa a ser o 702-17 PAN, recomendo ao Governo que proteja os consumidores e proceda à aprovação da portaria de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de resolução e até no seguimento do debate anterior, o mesmo acaba por estar aqui entrelaçado e acaba por estar interligado com a outra medida, porque não podemos esquecer-nos, e até antecipando aquilo que são as críticas de algumas forças políticas, a necessidade imperiosa de alguma forma, fixarmos margens máximas de comercialização para os combustíveis simples, porque a crescente instabilidade política, quer no Médio Oriente, que tem levado à escalada dos preços dos combustíveis, algo que Portugal também não tem escapado, as indecisões diplomáticas entre o Presidente Donald Trump e o Irão têm levado a soluções curtas, pouco duradouras e ineficazes, e têm levado também à constante flutuação do preço dos combustíveis. No entanto, o que temos verificado é que, quando se perspectiva o aumento do custo do barril de petróleo, os preços nas bombas aumentam rapidamente, mas quando este desce, o mesmo já não se verifica. Ou seja, não há igual proporção da descida por parte das gasolineiras em relação ao consumidor. Ora, os portugueses não podem ser vítimas da pretensão autoritária de ninguém, nem devem ser prejudicados por uma política belicista que beneficiará poucos em detrimento de muitos, e com esta proposta o que o PAN propõe é a fixação das margens máximas de comercialização para combustíveis simples, garantindo assim a proteção dos portugueses face ao panorama político internacional. Recordamos também que este mecanismo não é novidade e que o mesmo já está previsto na lei. A Lei 69-A de 2021, de 21 de outubro, permite ao Governo a fixação das margens de combustíveis e, obviamente, que esta opção deve ser utilizada apenas e sempre em situações excepcionais, onde se verifica a ampla penalização do consumidor, o que infelizmente tem vindo a acontecer. Pelo que o PAN acredita que estão reunidas as condições para tal, e apelamos assim aos restantes partidos a aprovação desta proposta de recomendação ao Governo e não de alteração legislativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução recomenda que o Governo aprove e publique com caráter de urgente uma portaria que fixe margens máximas de comercialização para os combustíveis simples, invocando o aumento dos preços provocado pela instabilidade no Médio Oriente e a concentração no mercado e a alegada insuficiência das reduções temporárias do ISP. O Governo partilha o objetivo de proteger famílias, empresas, perante aumentos excepcionais dos preços da energia, razão pela qual desenvolveu instrumentos imediatos, temporários e ajustados à evolução semanal dos mercados. Em março de 2026, o Governo reduziu sucessivamente o ISP, reforçou a fiscalização dos postos de abastecimento e declarou que adotaria medidas adicionais caso se verificassem alterações estruturais ou práticas especulativas. Já em julho, continua em vigor um desconto temporário no ISP. O projeto de resolução do PAN tem mérito ao sublinhar a importância da proteção dos consumidores e da vigilância sobre a formação dos preços, mas transforma um instrumento legal excepcional numa resposta aparentemente obrigatória a qualquer aumento significativo das cotações internacionais. A iniciativa parte do princípio de que existiria um vazio regulamentar que impeça a aplicação do mecanismo criado pelo Governo, o que não colhe na medida em que a portaria número 205/A/2022 demonstrou que o regime é operacional ao estabelecer temporariamente margens máximas e preços de venda ao público para determinadas tipologias de GPL engarrafado, com base numa proposta da ERSE e no parecer da Autoridade da Concorrência. A aprovação de uma nova portaria para os combustíveis rodoviários deveria igualmente depender de uma proposta concreta e fundamentada da entidade reguladora, não decorrendo automaticamente de mera existência de habilitação legal. A ERSE já dispõe de uma metodologia de supervisão do sistema petrolífero nacional e publica semanalmente o denominado preço eficiente, que integra as cotações internacionais, os fretes, a logística, as reservas e a incorporação de biocombustíveis, o retalho e os impostos. A aprovação imediata da portaria nos termos genéricos recomendados pelo PAN desvalorizaria o papel institucional da ERSE, a quem a lei atribui a iniciativa de apresentar uma proposta tecnicamente fundamentada e a fixação administrativa de margens apresenta riscos que têm de ser ponderados, como aliás pode verificar-se nas orientações da Autoridade da Concorrência, que recomenda uma avaliação rigorosa da adequação, necessidade e proporcionalidade da medida, bem como uma duração tanto quanto possível, caso venha a ser aplicada.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao próximo deputado, permitam-me o seguinte. Nós estamos com uma agenda complicada, estou aqui a ver com os serviços e queria ter a anuência de todos os grupos parlamentares se assim concordarem. Até porque temos alguns deputados que também têm alguma urgência de se retirar para outras comissões e colocaríamos a discussão do relatório do apagão para a próxima quarta-feira, dia 22, que é o dia que temos a nossa reunião para as relações finais e o almoço também nesse dia. Portanto, faríamos essa discussão no dia 22 às 11 horas e pedíamos isso ao Sr. Presidente. Se concordarem, se não houver oposição a isso, fazemos dessa forma. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer, ao contrário do que se quis falar ainda há bocado e dar a entender relativamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendendo o teor deste projeto de resolução do PAN, no que diz respeito a poder haver medidas de mitigação do impacto dos preços dos combustíveis, a solução apresentada não tem o acolhimento do Partido Socialista, nomeadamente margens máximas. Não é dessa maneira que o Partido Socialista entende que devem ser feitas as compensações aos cidadãos. Portanto, não conseguimos acompanhar uma iniciativa que remeta, que sugira ao Governo que haja uma fixação máxima relativamente ao preço dos combustíveis.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si e a todas as senhoras e senhores deputados. O PAN propõe que o Governo aprove com caráter de urgência a portaria destinada a fixar margens na comercialização dos combustíveis simples, utilizando um mecanismo previsto na legislação aprovada em 2021. Comecemos por reconhecer o essencial. Existe aqui uma preocupação que é legítima. Em momentos de instabilidade internacional e de subida abrupta das cotações, não podemos aceitar que alguém aproveite a dificuldade das famílias e das empresas para ter ganhos abusivos. Quando existem práticas concertadas, margens injustificadas ou aumentos que não correspondam à evolução dos custos, essas situações devem ser investigadas, fiscalizadas e até punidas. O mercado não pode ser uma selva, tem que ter regras, tem que ter transparência e entidades reguladoras capazes de atuar. Mas entre fiscalizar comportamentos abusivos e determinar administrativamente as margens de lucro num setor, existe uma diferença muito significativa. E é aqui que o PAN revela na perfeição a sua velha agenda melancia, verde por fora, mas vermelha por dentro. Perante um problema complexo, a resposta é sempre a mesma. O Estado fixa, o Estado limita, o Estado determina e o mercado obedece. As margens não são iguais em todos os postos. Dependendo da localização, dos volumes vendidos, dos custos logísticos, dos serviços prestados e da dimensão dos operadores. Uma limitação administrativa mal definida pode prejudicar precisamente os pequenos e médios postos, reduzir a concorrência e favorecer os grandes grupos verticalmente integrados. Pode ainda criar distorções, encolher custos noutros componentes ou levar ao encerramento de postos em territórios de menor densidade. Defender os consumidores exige mais fiscalização, mais concorrência, mais transparência na formação dos preços e na atuação firme da autoridade da concorrência e na entidade reguladora dos serviços energéticos. Exige também que o Estado olhe para a enorme carga fiscal que continua a pesar sobre cada litro de combustível. Não é sério ao Estado cobrar impostos elevados sobre os combustíveis e depois tentar esconder essa responsabilidade através de uma tabela administrativa de margens. Mercado com regras, sim, fixação exigente, sem dúvida, combate aos abusos, sempre, mas fixação política e generalizada de preços e margens, isso não. Muito obrigado.
Tem a palavra para encerrar a Sra. Deputada Inês Sadarriol.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não nos faz qualquer sentido haver uma situação excepcional, haver até respaldo legislativo para que seja possível, numa situação como aquela que os portugueses vivem e que muitas das vezes já se tem verificado, em particular quando há apresentação desta iniciativa, que é termos condições para que se possa invocar o mecanismo previsto na Lei 69A e não o fazermos, porque não podemos dizer que no momento estamos ao lado, quer dos particulares, quer também das famílias, quer da agricultura, quer dos vários setores da economia, mas depois dizermos e criticarmos que há uma agenda encapotada do ponto de vista ambientalista. Do que estamos aqui a tratar é de facto de justiça social e de garantir que existe uma fixação de preços quando as famílias estão a ser asfixiadas, literalmente, com os preços aplicados por parte das gasolineiras. Já ficou bastante claro ao lado de quem é que está cada força política e lamentamos que efetivamente as más forças não nos acompanhem nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao próximo projeto de resolução, 524, da sede do PAN, pela redefinição do regime de tutela do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, assegurando a sua tutela exclusiva pelo Ministério do Ambiente e Energia. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sadarriol.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde o primeiro momento em que foi feita não só a transferência de competências, por um lado, do ICNF para a ADGAV, mas acima de tudo a dupla tutela que se verifica neste momento sob o Instituto de Conservação das Florestas e da Natureza e das Florestas, tem levado a que exista uma dificuldade de articulação, mas também de definição de responsabilidades naquilo que diz respeito ao funcionamento deste Instituto. Não podemos ignorar que, ainda recentemente, o ICNF veio rejeitar responsabilidades para sancionar infrações em situação de alerta. Isto depois de dezenas de pessoas terem sido resgatadas das Sete Lagoas em Montalegre e da Serra do Gerês, numa altura em que o país estava em situação de alerta e a circulação devia de ser restrita por causa do calor e dos incêndios. Falamos de competências que põem em causa a segurança das populações, dos turistas que visitam, mas também de arriscadas operações de resgate que o país não está a saber gerir nem prevenir. Só que esta é apenas a ponta do iceberg das muitas competências que estão em causa com a reestruturação do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O ICNF não deve existir para servir interesses sectoriais, mas sim para defender bens públicos e ambientais e ainda com a responsabilidade da conservação da natureza, da biodiversidade, dos ecossistemas, da fauna, da flora, da rede Natura 2000, áreas protegidas a nível terrestre e marinho, bem como um vasto cumprimento de obrigações europeias em matéria ambiental e de conservação das espécies. Trata-se, por isso, de uma missão eminentemente pública, assente em princípios de legalidade, precaução, ciência e proteção de bens públicos ambientais de natureza intergeracional e dificilmente reversível. Veja-se também o que aconteceu no Orçamento do Estado para este ano, em que tivemos um corte no ICNF e o Governo veio justificar dizendo que não era um corte, mas sim decorrente da transferência de competências e da tutela repartida entre o ambiente e a agricultura. Toda esta situação gera pouca clareza e pouca definição naquilo que diz respeito a sujeitar um instituto com esta importância a áreas governativas cuja missão passa pela promoção de setores económicos diretamente regulados e avaliados pelo próprio ICNF e constitui também um conflito estrutural que enfraquece a independência administrativa e técnica do Estado e coloca também os seus profissionais numa posição institucionalmente vulnerável. Não menos relevante é também a polémica que foi marcada logo no início e no arranque dessa transferência de competências entre o próprio Ministério da Agricultura e o próprio ICNF e os seus técnicos. Aliás, veja-se, e acrescenta a essa a gravidade, a matéria do bem-estar animal, em que se transferiram competências do ICNF para a ADGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que também tutela interesses económicos sobre o mesmo assunto, o que não só é perigoso, como representa uma reconfiguração estrutural das políticas públicas de bem-estar animal em Portugal, com implicações institucionais e operacionais muito relevantes. Não menos importante é referir que o mesmo se aplica a animais de espécies selvagens, em que acaba por requerir aqui uma dupla tutela, não só entre o CNF e a própria DGAF, como é o caso das espécies marinhas entregues a zooparques zoológicos ou outros com interesses económicos, cuja tutela deveria requerir apenas e exclusivamente sob o ICNF. Nesse sentido, e tendo em conta que o ICNF não tem tido a vida facilitada, um dia são-lhe retiradas competências essenciais, no outro surge a possibilidade da sua extinção e agora de reconfiguração, tendo sido notícia não pelo trabalho técnico que faz, mas pelas controvérsias geradas sucessivamente pela tutela política e, em particular, pelo Ministério da Agricultura e Mar, dirigidas a técnicos e a dirigentes do Instituto, a verdade é que o que o ICNF precisa, efetivamente, é de condições para cumprir a sua missão, concretamente proteger a natureza, os ecossistemas, a biodiversidade e também os bens públicos ambientais, o que, no entender do PAN, deveria também incluir a proteção animal. E aqui, senhoras e senhores deputados, usando o mote que o Governo tantas vezes propagandeia de pedir para que deixem o lixo trabalhar, o PAN vem pedir para que deixem o ICNF trabalhar. E para isso mesmo seria fundamental ter uma tutela única sob a dependência da Ministra da Agricultura, da Ministra do Ambiente e não do Ministro da Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho nenhum Sr. Deputado inscrito. Sra. Deputada Manuela Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece e valoriza a importância da missão desempenhada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O ICNF tem responsabilidades fundamentais na conservação da natureza e da biodiversidade, na gestão das áreas protegidas e da rede Natura 2000, na política florestal e na proteção dos ecossistemas. Estou certa que ninguém nesta Comissão desvaloriza a relevância do seu trabalho, a competência dos seus técnicos ou a necessidade de preservar a autonomia técnica e a credibilidade das suas decisões. Reconhecer essa importância não significa acompanhar o diagnóstico nem a solução apresentada pelo PAN. Desde logo por uma questão de princípio. A definição da orgânica do Governo e da tutela de cada área governativa é, nos termos do número 2 do artigo 198 da Constituição, matéria da exclusiva competência do Governo. Cada Executivo organiza-se em função do seu programa, das suas prioridades e do modelo de governação que entende mais adequado, como sucedeu ao longo das últimas décadas, com governos de diferentes cores políticas que distribuíram de forma distinta as tutelas das florestas e da conservação da natureza. Não é, portanto, pela via de uma resolução da Assembleia da República que se deve pretender redesenhar a estrutura do Executivo. Em segundo lugar, a iniciativa não apresenta fundamento objetivo que justifique a alteração proposta. A existência de uma tutela partilhada não constitui por si só um fator de fragilidade institucional, nem permite concluir que existam orientações contraditórias, interferências indevidas ou limitações à autonomia técnica do ICNF. Também não é apresentada qualquer avaliação do funcionamento do modelo vigente, nem evidência de que a concentração da tutela no Ministério do Ambiente e Energia produziria melhores resultados em matéria de conservação da natureza, gestão florestal, licenciamento ou fiscalização. A proposta parte, assim, de uma conclusão política previamente assumida, sem demonstrar a existência de uma disfunção estrutural que imponha uma reorganização desta natureza. Por fim, importa recusar a ideia de que a ligação da política florestal à área governativa da agricultura traduz necessariamente uma visão meramente produtivista. A floresta portuguesa é, simultaneamente, património natural, infraestrutura ecológica, instrumento de proteção da biodiversidade dos solos e dos recursos hídricos, elemento central da resposta às alterações climáticas e fonte de rendimento para milhares de famílias e comunidades rurais. A conservação da natureza, a agricultura, a gestão ativa da floresta, a prevenção dos incêndios rurais, a água e o ordenamento do território são realidades profundamente interdependentes. Por isso, o desafio não está em criar novas fronteiras administrativas, mas em assegurar uma articulação eficaz entre as políticas públicas que incidem sobre o mesmo território. É precisamente a compatibilização entre proteção ambiental, gestão ativa e sustentabilidade económica que permite garantir uma floresta viva, cuidada e resiliente. Colocar em oposição a conservação e a produção é fragilizar ambas. Em suma, o Grupo Parlamentar do PSD defende um ICNF forte, credível e respeitado. Não acompanha uma iniciativa que pretende interferir numa competência própria do Governo, não demonstra qualquer disfunção estrutural no modelo vigente e propõe uma reorganização institucional sem avaliação prévia nem evidência de ganhos efetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, os episódios recentes envolvendo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas confirmaram problemas que o Chega tem vindo a denunciar. Falta de clareza nas competências, instabilidade institucional, pressões contraditórias e uma estrutura que demasiadas vezes não responde com a rapidez, a proximidade e a eficácia exigida. Existe, portanto, uma preocupação legítima. O PAN conclui, porém, que a solução passa por retirar completamente o ICNF da tutela da agricultura, colocá-lo exclusivamente sob o Ministério do Ambiente e integrar toda a política florestal numa estratégia essencialmente ambiental. É precisamente aqui que esta iniciativa começa a falhar. O PAN apresenta uma falsa oposição entre a conservação da natureza e a atividade económica, como se o Ministério da Agricultura representasse apenas interesses produtivos e o Ministério do Ambiente fosse, por definição, uma espécie de espaço imune a decisões políticas ou pressões externas. A floresta é património natural, evidentemente, mas é também atividade económica, emprego, rendimento, matéria-prima, ordenamento do território, gestão de combustível e prevenção de incêndios. Não pode ser tratada como uma peça de museu desligada da agricultura, do mundo rural, das populações e de quem diariamente gera o território. Os problemas do ICNF não se resolvem simplesmente mudando o nome do Ministério que aparece no organograma, resolvem-se com competências claras, autonomia técnica, responsabilização dos dirigentes, presença efetiva no território, prazos de decisão, capacidade de fiscalização e uma verdadeira reforma da instituição. Resolvem-se acabando com sobreposições, atrasos, burocracias e decisões contraditórias. O que não podemos fazer é substituir uma dupla tutela confusa por uma tutela única, profundamente ideológica, que corre o risco de afastar ainda mais a política florestal da realidade económica e social dos nossos territórios. O diagnóstico parte de preocupações atendíveis, mas a resposta do PAN é simplicista, desequilibrada e, como tantas vezes acontece, feita mais para marcar uma posição política do que para resolver verdadeiramente os problemas do ICNF. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês do Real para encerrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Normalmente quem está sobre duas dupla tutela acaba por não ter estar aqui em terra de ninguém e a verdade é que o ICNF tem estado entregue à sua sorte com esta dupla tutela e ainda para mais com a agravante de que o episódio que houve já há meses envolvendo o próprio Ministro da Agricultura deveria ter sido bastante para que o Primeiro-Ministro tivesse efetivamente recolocado a tutela única, neste caso na Ministra do Ambiente. Para demais, não podemos esquecer-nos que estamos a falar de um instituto com a missão de proteger a natureza, a biodiversidade, as áreas protegidas, avaliar impactos ambientais e que não deve estar sujeito nem a pressões nem a orientações que sejam contraditórias e provenientes de áreas governativas com objetivos distintos, muitas das vezes conflituantes e até mesmo que do ponto de vista do investimento, quando temos metas do PRR, inclusivamente para executar e de fundos comunitários que são absolutamente estruturais, estar dependente de uma dupla tutela que em nada agiliza aquela que deve ser a articulação com os próprios governantes. Em nosso entender, a defesa do interesse público deveria ser a principal objetivo e missão, quer do Governo, quer de cada um de nós que aqui está, para zelarmos pela defesa do bem comum e, em particular, de um instituto como o ICNF. Importa perceber também se com esta dupla tutela não estamos efetivamente a desperdiçar conhecimento, trabalho feito e meritório, que se pode perder quer com fusões apressadas, quer com a dupla tutela, se não seria preferível efetivamente mudar o que está mal, que em particular é esta dupla orientação, ao invés de, por um lado, transferirmos tudo por atacado, mas também sem ouvir quer as entidades, quer os contributos que são tidos, as transferências de gabinetes que acabam por efetivamente não resolver os problemas no terreno. Falarmos do ICNF tem que ser necessariamente não só falarmos da natureza e protegê-la, e não uma arma de arremesso político e menos ainda deixar este instituto numa zona cinzenta que em nada vem beneficiar o cumprimento das metas e os compromissos que Portugal assumiu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passando ao próximo projeto de resolução, tenho a indicação de que o parlamentar do Chega pede adiamento do mesmo. O deputado Hugo Oliveira fica triste porque não vai apresentá-lo, mas se é adiado protestativamente. Passamos ao próximo ponto, ao quarto, que é a apreciação e votação do requerimento, dos vários requerimentos. Portanto, começo pelo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Cação. É ele que vai apresentar? Só para o Sr. Deputado Alessandro Cunhas, o que é quem vai apresentar o requerimento, e portanto tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa, mas isto houve tantos adiamentos. Em primeiro lugar, queria agradecer o acolhimento. É a segunda reunião que assisto completamente de seguida a vossa, apenas para apresentar um ponto, pelo que penso que mereço estar no vosso almoço na próxima quarta-feira. Portanto, eu acho que é o mínimo que poderão fazer por mim, depois daqui estar tanto tempo. Agora, um pouco mais a sério. Eu há pouco, mesmo naquela argumentação, na interpelação que foi apresentada pelo Partido Socialista, não quis usar um dos argumentos, que tem mais a ver com uma questão política, que não o quis usar naquele momento, porque admitia que fôssemos discutir aqui este ponto. E na admissão da discussão deste ponto, e dizer que mesmo do ponto de vista político, faz-me alguma confusão que o Partido Socialista venha aqui trazer, a invocar os argumentos que veio invocar relativamente a esta questão, sobretudo quando é a própria Presidente da Câmara Municipal de Almada. É a própria Presidente que vem colocar isto numa dimensão nacional e vem dizer que o município não tem responsabilidade. Até é a própria Presidente, não é o PSD que traz o assunto para uma dimensão nacional. Aliás, que nós temos a noção clara que esta dimensão e a responsabilidade política sabemos bem a quem acaba, mas mais do que nós, a população sabe muito melhor do que nós, porque a população tem essa percepção, quase sempre tem essa percepção. Bem, nós apresentámos este requerimento, naturalmente, porque nós percebemos aquilo que se vive no Conselho de Almada, que enfrentou, o Conselho de Almada enfrentou uma das maiores crises hídricas de que há memória. Aliás, quando se fala em crises hídricas e a propósito das declarações da Sra. Presidente da Câmara Municipal, quando vem comparar, por exemplo, com a questão de 2023, por exemplo, no Algarve, é preciso nós dizermos uma coisa muito simples. A questão hídrica, o problema hídrico no Algarve em 2023, teve a ver com uma seca que toda a gente tem conhecimento, que é histórica, basta ver os registros hídricos de 2023, sendo que em 2026, pelo contrário, nós tivemos das maiores cargas de água ao longo dos meses, ao longo do nosso inverno, outono e inverno, de que há memória. Portanto, em termos históricos e em termos de registros hídricos, estamos exatamente nos antípodas de 2023 e 2026, sendo que a Sra. Presidente da Câmara vem usar um argumento, também ele, a contrário senso. Portanto, dizer aqui que estes cortes sistemáticos de abastecimento de água em várias freguesias, nomeadamente nas freguesias da Costa de Caparica, Charneca e Sobreda, sendo que as consequências que traz para a Costa de Caparica não são só para a sua população local, mas é também para o comércio, para o turismo, para a imagem da zona da Grande Lisboa, para a imagem de Portugal, e é uma situação que devia ser devidamente ponderada. Esta situação escalou drasticamente com a vaga de calor, como nós sabemos, gerando protestos na população. Tudo isto já foi dito. Porquê estas entidades? Estas entidades, parte da discussão já tivemos aqui, nomeadamente. Portanto, estas entidades, nós sabemos que a ERSAR é a entidade reguladora da situação exatamente que nós estamos aqui a tentar discutir. E se nós estivéssemos aqui a discutir uma responsabilidade direta, e é aquilo que o Partido Socialista tem estado a tentar fugir, se estivéssemos a discutir uma responsabilidade política e direta, nós estaríamos a discutir única e simplesmente o SEMAS e a Sra. Presidente da Câmara Municipal e o seu Executivo do Partido Socialista. Mas nós não estamos a discutir apenas isso, nós estamos a discutir, para além de uma responsabilidade política, estamos a tentar encontrar soluções e encontrar causas para esta situação. E as causas para esta situação, conforme também foi dito, e é conhecido, e é do conhecimento geral, e faz parte também aqui do nosso requerimento, as responsabilidades para isto, para este tipo de situações acontecerem, cabem sempre às entidades fiscalizadoras, quer da Águas de Portugal, quer da Águas de Portugal, quer da ERSAR, sobretudo da ERSAR, são as entidades com competência na zona. São as várias entidades que têm competência no Conselho.
Peço que criem condições para que o Sr. Deputado possa apresentar.
As várias entidades que têm competência no Conselho são a ERSAR, a APA e a ligação também com a Águas de Portugal. Por isso a Águas de Portugal vai ser, por isso o nosso requerimento também é para a Águas de Portugal ser ouvida. Portanto, Sr. Presidente, eu penso que está disposto, tudo o resto está no próprio requerimento, nos próprios requerimentos, e deixo aqui a discussão ao resto da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem pretende usar da palavra? Ninguém pretende usar da palavra? Apresentamos todas e votamos todas. É melhor? Ok. Não, então, mas apresentamos todos. Então, mas eu proponho apresentar todos, então, e passo a palavra. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre. Ok. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, complementando aquilo que foi dito há pouco, onde, na verdade, começámos esta discussão, parece-me que aquilo que está em causa em Almada não é única e exclusivamente de competência municipal. Disse-o há pouco, explico agora porquê. Quando falamos de gestão de águas, quando falamos de aquíferos, quando falamos de tudo aquilo que está a acontecer em Almada, estamos quase sempre a falar, para não dizer sempre, de questões que atingem e implicam mais do que um município apenas. Mas no caso particular da Almada, aquilo que está no requerimento do livro, como eu disse há pouco, e reafirmo, é trazer aqui a ERSAR, como o Sr. Deputado dizia muito bem, que tem responsabilidades e competências nesta área e que faz todo o sentido vir a esta comissão prestar declarações e, em paralelo, convidar, como eu também disse há pouco, trata-se de um convite, representante do SEMAS e da Sra. Presidente da Câmara de Almada, por uma razão muito simples, porque aquilo que está a acontecer em Almada pode acontecer ainda este ano em municípios vizinhos e também, aproveitando estar aqui a ERSAR, se o nosso requerimento for aprovado, perceber se isto pode ou não acontecer também noutras localidades. Como é que nós estamos a trabalhar enquanto país para evitar que situações deste género aconteçam? E permitam-me também trazer aqui a debate aquilo que está a acontecer em França, por exemplo, onde, perante esta onda de calor, uma das coisas que foi anunciada e noticiada ainda há dias foi precisamente o impacto que estas ondas de calor estão a ter no abastecimento de água, numa procura muito maior por consumo de água quando comparado com períodos normais, e, portanto, pareceu-nos também indicado que, aprendendo e tentando esclarecer o que está a acontecer em Almada, passar esta discussão para o âmbito também nacional e, com isso, perceber se esta situação não se pode verificar também noutras localidades, coisa que certamente queremos evitar. Portanto, termino reforçando, dizendo que este requerimento faz todo o sentido, que esta Comissão tem toda a autoridade para fazer estes convites e este pedido, e esperando então que os restantes grupos parlamentares e a Sra. Deputada Inês Sousa Real possam acompanhar o nosso pedido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Não queria estar a errar no nome, peço desculpa. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente aqui ao projeto, ao nosso requerimento, ao requerimento do Chega, vem um pouco na sequência daquilo que já foi aqui dito pelo PSD e pelo LIVRE. A questão já passou, a questão que se está a viver em Almada, ainda se está a viver em Almada, já passou o âmbito municipal, o âmbito local, trata-se agora de âmbito nacional. E, portanto, o nosso requerimento, isto para dizer, primeiro, vamos acompanhar o requerimento tanto do PSD como do LIVRE, e o nosso, porque é que chamamos estas pessoas que exerceram responsabilidades políticas e executivas nos SEMAS desde 2017 até ao momento. E porquê? Porque é importante percebermos, a única coisa que sabemos neste momento é que as pessoas não têm água, mas não sabemos o que é que aconteceu para aqui chegarmos. Que decisões foram tomadas que levaram a isto, que decisões não foram tomadas e que deveriam ter sido tomadas, que levou a esta situação. Como é que está a reabilitação da rede? Qual foi o plano que foi implementado, se foi algum plano implementado para redução de perdas? Se foi feita manutenção preventiva? Qual é a capacidade de captação e de armazenamento da água em Almada? Portanto, isto é tudo um conjunto de respostas. O Sr. Deputado Pedro Vaz está-se a rir, mas honestamente os almadenses estão a chorar com a falta de água. E, portanto, é por esta razão... Não, o senhor Deputado está-se a rir...
Senhores Deputados, eu peço que haja ordem na sala e que o Sr. Deputado tenha condições de fazer a intervenção.
As competências do Parlamento, o Sr. Deputado se calhar não sabe, mas olha... Constituição da República Portuguesa, artigo 9º, impõe ao Estado a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. E a água, o acesso, quem sabe, pelo que eu sei, sou eu que estou no uso da palavra, não é o Sr. Deputado. Se quiser, pede a palavra no momento a seguir e diz tudo o que lhe apetecer. Portanto, como eu comecei por dizer, a situação em Almada deixou de ser municipal e passou a ser nacional. E faz todo o sentido nós percebermos, enquanto deputados eleitos... Enquanto deputados eleitos pelos portugueses, inclusivamente pelos almadenses, é nosso ver, saber o que é que se passou, o que é que não se passou, para chegarmos aqui. Senhores deputados,
eu peço que não entrem em diálogo e que deem condições à Sra. Deputada de fazer a intervenção. Não quer que haja diálogo, não é a intenção que haja diálogo entre os seus deputados nesta fase.
Percebe-se perfeitamente o desconforto dos senhores deputados do Partido Socialista, porque a Presidente da Câmara, desde 2017, é do Partido Socialista. E, portanto, mas isso é um problema que pertence ao Partido Socialista e não aos restantes. O que nos diz respeito a nós é resolver... tentar perceber como é que se pode ajudar o município, já que, neste caso concreto, os responsáveis, a Presidente de Câmara, não foi capaz de resolver o problema e foi eleita em 2017, já vai no terceiro mandato e não fez absolutamente nada. Então, é nosso dever ajudar a Senhora Presidente de Câmara, ainda Presidente de Câmara, a resolver um problema que não é um problema dela, é um problema dos almadenses, de quem lá vive, de quem paga impostos e que tem todo o direito a chegar a casa e ter água nas torneiras. E, portanto, esta é a razão do nosso requerimento para estas audições que já referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar nota de que o PAN, não obstante as dúvidas colocadas no debate anterior em relação ao parecer da primeira comissão, tendo em conta não só essa rejeição, mas também o tema que aqui está em debate, entendemos que devemos prosseguir com estas audições, porque, na verdade, não podemos, e o PAN até entende que devemos ir mais longe, porque o foco tem estado único e exclusivamente no município de Almada, mas, em nosso entender, também deveríamos alargar este debate àquilo que é a responsabilidade também do próprio Governo, porque se existe uma falha municipal, a verdade é que deveria existir também um plano de contingência que levasse a que o Governo também pudesse ajudar a população a não estar perante uma falha de água como a que verificámos nos últimos dias. Agora, tendo em conta que as propostas que tínhamos em cima da mesa são estas mesmas, iremos acompanhar e votar favoravelmente todos os pedidos de audição, não obstante entendermos evidentemente que o país tem que estar preparado para lidar com estes fenómenos, que existe aqui um problema mais grave no que diz respeito à gestão da água, que deve convocar efetivamente para que haja uma resposta de âmbito ou interregional, nomeadamente intermunicipal ou até mesmo nacional, porque se é certo que tantas vezes ouvimos aqui falar da estratégia da água que une, a verdade é que a água que une não pode ter fronteiras geográficas consoante a presidência de uma Câmara Municipal, seja da cor A, B ou C. A verdade é que essa estratégia também tem que passar necessariamente por avaliar as perdas de água do ponto de vista municipal, a capacidade de resposta e de contingência em situações como as que aconteceram, e acreditamos que, acima de tudo, mais do que responsabilidades políticas, será soluções que o país quer neste momento da parte de todos nós, e por isso mesmo não temos nada a opor em relação a estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao Sr. Deputado Pedro Vaz, dizer o seguinte, se durante a intervenção algo eu tiver que me retirar para ser substituído pelo Sr. Vice-Presidente, é porque eu tenho uma intervenção de uma outra comissão, é para não me levarem mal se acontecer, mas pode acontecer, queria dizer desde já. Sr. Deputado Pedro Vaz, o parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito difícil tentar fazer uma discussão sobre esta matéria atendendo ao facto de maior parte dos grupos parlamentares aquilo que querem fazer com este assunto é política partidária municipal. Porque é disso que se trata. O grupo parlamentar do Partido Socialista, e já agora o próprio, discute todas as questões relativamente à gestão dos recursos hídricos, nomeadamente para o abastecimento público, sem qualquer tipo de complexo, em relação a qualquer município, seja ele governado por que município for, seja ele governado por que partido for, mas não aqui. Não aqui, na Comissão e no Parlamento, porque temos um quadro constitucional e legal que nos impede de o fazer. E eu, nessas matérias, nas funções que exerci profissionalmente, inclusive em artigos de opinião, já falei muito sobre estes assuntos, pela gestão dos municípios relativamente a uma série de instrumentos. Mas isto é o quadro legal que nós temos. Portanto, eu vou reforçar as dúvidas constitucionais e regimentais relativamente aos diversos requerimentos, mas vou agora escalpelizar requerimento a requerimento. Desde logo, o requerimento do grupo parlamentar do PSD no seu âmbito subjetivo e no seu âmbito objetivo. No seu âmbito objetivo, o Partido Socialista acompanha qualquer requerimento que qualquer grupo parlamentar aqui apresente no sentido de se discutir os recursos hídricos no país, a gestão dos recursos hídricos no país, o facto de termos recursos hídricos geridos pelo Estado, pela Administração Central e pelos municípios, se o regime que temos é o regime correto, se não é correto, sobre a resiliência do abastecimento e das reservas estruturais, mas na realidade o requerimento, o âmbito objetivo do requerimento do grupo parlamentar do PSD é gravidade da situação em Almada, necessidade de apurar as causas das falhas registadas. Depois fala da responsabilidade das entidades envolvidas, medidas para garantir a segurança, ou seja, o escrutínio parlamentar informado e tempestivo de uma entidade autárquica. E relativamente ao âmbito, coisa que nós estamos vedados, e relativamente ao âmbito subjetivo, eu, aos seus deputados, eu ia poupá-los a ler o que diz a lei, mas, mas agora vou ter que ler. Agora vou ter que ler. Portanto, Agência Portuguesa do Ambiente, convocada para estar presente, para discutir a situação da Almada por parte do Grupo Parlamentar do PSD. E a Agência Portuguesa do Ambiente, eu vou dizer quais são as competências da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente, enquanto Autoridade Nacional da Água. Vamos lá por partes. Artigo 8º. A Autoridade Nacional da Água. Artigo 8º da Lei da Água. Quais são as competências da APA? A Autoridade Nacional da Água compete assegurar a nível nacional a gestão das águas. É preciso saber o que é o princípio da legalidade. Eu vou ler, que isto é um artigo extenso. Porque o princípio da legalidade tipifica quais são as competências. Não, lê. Não, calma. Vamos ler. E garantir a consecução dos objetivos da presente lei, além de garantir a representação internacional do Estado neste domínio. Compete, nomeadamente, a linha A, promover o planeamento das águas através da elaboração e execução do Plano Nacional da Água, dos planos de gestão de bacia hidrográfica e dos planos específicos da gestão das águas, e assegurar a sua revisão periódica. O que é que isto tem a ver com a Almada? Nada. Já lá vou. Oh, Sr. Deputado, eu já lá vou. Porque se calhar vou-lhe dar uma novidade que o Sr. Deputado não sabe. Já lá vou. Mas isso é noutra lei, não é? Na Lei da Água. Oh, Sr. Presidente, eu não estou a discutir a atuação da... Eu não estou a discutir a Presidente da Câmara, nem os méritos da Presidente da Câmara, nem a gestão municipal. Eu estou a discutir os requerimentos que foram aprovados aqui, para ouvir entidades que nada têm a ver, ou que vão ser aprovados aqui, ou que querem que sejam aprovados aqui, para ouvir entidades que nada têm a ver com aquilo que está a acontecer em Almada. E que, isso sim, tem que ser politicamente avaliado nos órgãos autárquicos de acordo com a Constituição.
Eu estou convencido de vocês perderam os debates.
By the way, pronto, eu peço novamente dizer, aos seus deputados, criem condições.
Continuando.
Para podermos ter interesse.
Promover o ordenamento dos usos das águas através da elaboração e execução dos planos de ordenamento das albufeiras, das águas públicas, dos planos de ordenamento dos estuários, dos planos de ordenamento da orla costeira. Garantir a monitorização a nível nacional, coordenando tecnicamente os procedimentos e as metodologias a observar. Promover e avaliar os projetos de infraestruturas hidráulicas. Inventariar as infraestruturas hidráulicas existentes que possam ser qualificadas como empreendimentos de fins múltiplos. Assegurar que a realização dos objetivos ambientais e dos programas das medidas especificadas nos planos de gestão de bacia hidrográfica seja coordenada pela totalidade de cada região. Bem, eu podia continuar, vou poupar os senhores deputados a continuar, mas apenas para vos dizer que as competências da Autoridade Nacional da Água relativamente à gestão do abastecimento público da água no município de Almada, bem como em todos os municípios cujos sistemas sejam exclusivamente municipais, apenas é um, que tem a ver com os títulos de utilização para a captação de água para abastecimento humano, que está no regime jurídico dos recursos, da utilização dos recursos hídricos, que é o decreto-lei número, tenho aqui, eu não sei de cor, desculpem lá, que é o decreto-lei número, não, 226-2007, de 31 de maio, e os dois deputados se calhar desconhecem. Mas sabem que essa competência das ARHs, do decreto-lei da utilização dos recursos hídricos, é uma competência que pode ser delegada nos municípios, por parte do Estado? Eu desconheço até, não sei, se os títulos de utilização dos recursos hídricos do aquífero Tejo Sado, que abrange o município de Almada, não foi delegado no município de Almada. Logo, se foi delegado no município de Almada esses títulos de utilização para abastecimento do humano, também é uma competência do município, logo não está sujeito sequer à APA, a esse escrutínio por parte do Parlamento. Entidade reguladora dos serviços. A entidade reguladora dos serviços, nas suas atribuições, a ERSAR apenas tem competências em relação aos municípios e aos sistemas municipais, são três. Mas eu vou dizer quais são, Sr. Deputado. Não tem nada a ver com a escassez da água. Regulamento tarifário. Recomendações tarifárias aos sistemas municipais. 2. Qualidade do serviço ao cliente na medida do relacionamento comercial entre as entidades gestoras e os cidadãos. 3. Qualidade da água. São estas as competências da ERSAR. Nada daquilo que Vossas Excelências estão a querer fazer aqui, ou seja, do ponto de vista do âmbito subjetivo, a ERSAR nada tem a ver com a falta de água. Nada tem a ver com a falta de água em Almada. 3. Águas de Portugal. As Águas de Portugal, SGPS, S.A., é uma empresa gestora de participações sociais. Uma empresa gestora de participações sociais, aquilo que faz é gerir participações sociais noutras empresas. Que empresas são essas? São várias. São empresas do próprio Estado, 100% de capital do Estado, é PAL, ou seja, 100% de capital dessa própria sociedade gestora, é PAL, que já tive a oportunidade de explicar aos senhores deputados agentes da EPAL e porque é que o abastecimento público em Lisboa é competência, por exemplo, aí sim, poderíamos nós fazer a fiscalização da atualização do Governo relativamente ao abastecimento público em Lisboa, porque é do Estado, mas não relativamente a um outro município qualquer, e eu não vou falar da Almada, como ao Seixal, ou até vou falar de outro. Deixe-me aqui ver se encontro um do PSD, que foi governado pelo PSD há bem pouco tempo, em Viseu, onde houve problemas de falta de água também em 2022, e não houve nenhum partido aqui, nomeadamente o grupo parlamentar do PS, que veio para aqui pedir que fossem ouvidas entidades relativamente à gestão do município de Viseu, quando o Fernando Ruas era o Presidente da Câmara. Mas já agora, continuando, as Águas de Portugal é uma entidade gestora de participações sociais e gera participações sociais de empresas que são totalmente suas, como também de empresas que são participadas pelo Grupo Águas de Portugal, que são empresas que gerem sistemas multimunicipais. E o quadro legal das empresas de sistemas multimunicipais, normalmente, são empresas onde os acionistas são o Estado e as autarquias locais. Mas nessa matéria há um regime legal próprio que estabelece que essas empresas, a atuação dessas empresas, está sujeita ao escrutínio parlamentar. Diferentemente, é o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento, de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, que é, e à procura do diploma, que é o decreto-lei. Não, é importante os senhores deputados ouvirem, porque eu aqui não venho fazer política isso, eu estou a falar de coisas sérias. Decreto-Lei nº 194/2009, de 29 de agosto, que diz, sem prejuízo do regime específico dos serviços de titularidade estatal, objeto de legislação própria, como eu estava a dizer aos senhores deputados, os sistemas multimunicipais, onde as águas de Portugal participam, não é o caso da Almada, a gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água e de saneamento, de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos municípios e pode ser por eles prosseguida isoladamente ou através de associações de municípios ou de áreas metropolitanas, mediante sistemas intermunicipais, nos termos do presente decreto-lei, atribuição própria das autarquias. Não compete ao Parlamento aferir. Portanto, este requerimento, quer do seu âmbito objetivo, está errado, e o Partido Socialista acompanharia um requerimento para ouvir estas entidades. Se fosse para ouvir, em termos nacionais, a política da gestão dos recursos hídricos, a política da gestão da água para o abastecimento público, os modelos de gestão, tudo isso o Partido Socialista acompanharia este requerimento. Inclusive a chamar, sim, também o Grupo Águas de Portugal, do qual tenho muito orgulho de ter feito uma série de propostas para resolver questões de resiliência por todo o país. Por acaso agora estão parados. Mas em Almada também. Isto para dizer que, quer do ponto de vista do âmbito objetivo, quer do ponto de vista do âmbito subjetivo, não podemos acompanhar este requerimento pelas questões constitucionais. Ah, e mais uma, é que depois é invocado neste requerimento, onde é que está? Nestes termos ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, sendo que, tendo em conta o debate que já fizemos aqui anteriormente, eu gostava de saber quais são as disposições regimentais aplicáveis, porque da leitura que eu fiz de todo o articulado do regimento da Assembleia da República, não encontro uma única que possa fazer ou que valide estas audições sobre este assunto. Relativamente ao requerimento, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu não tenho limite de tempo, portanto tenho que falar sobre aquilo que estamos a discutir. Relativamente ao requerimento apresentado pelo LIVRE, mais uma vez, não diz quais são as disposições regimentais para ouvir o Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, a Presidente da Câmara, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, já tive a oportunidade de explicar a propósito do requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas há uma disposição regimental no regimento da Assembleia da República sobre esta matéria. Isto não está a ver com convites. Eu vou voltar a ler. Artigo 102, número 4, do regimento da Assembleia da República, que é uma lei da República. Podem ser convidados a participar nas reuniões das comissões parlamentares os titulares de órgãos da administração local em matérias que não correspondam ao exercício das suas competências, sobre as quais apenas prestam contas no âmbito autárquico. Não tem a ver com ser convite ou não. Não podemos na Assembleia da República, como já tive a oportunidade de dizer, fazer a avaliação daquilo que é a gestão autárquica, boa ou má, boa ou má. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. E mais uma vez, quer no âmbito objetivo, quer no âmbito subjetivo, mesmo que não houvesse questões constitucionais e regimentais relativamente a esta matéria, o Partido Socialista não poderia acompanhar este assunto, porque são atribuições dos municípios. E se fosse, como já disse, um requerimento para discutir genericamente as questões do país, da nação, relativamente à resiliência hídrica, aos aquíferos, à maneira como estão organizados os modelos de gestão dos recursos hídricos, do abastecimento, do saneamento e até da gestão de resíduos, com certeza que o Partido Socialista votaria a favor de todos esses requerimentos. Relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o seu âmbito objetivo e âmbito subjetivo, âmbito objetivo, claramente verifica-se que aquilo que se quer fazer é a fiscalização da atividade municipal, que é vulnerabilidade do sistema, alertas transmitidos aos responsáveis políticos, entende-se dos municípios, porque a gestão é municipal, investimentos aprovados ou adiados, compete à Assembleia Municipal. Que medidas foram adotadas para reduzir perdas e reforçar reservas? Competência dos órgãos municipais. Os planos de contingência atualizados e testados? É competência municipal. Que forma foi assegurada a transmissão da informação entre sucessivos conselhos de administração e estruturas dirigentes? Isto é matéria da Assembleia Municipal. Isto não é matéria de fiscalização do Parlamento. E lá está, até posso acompanhar tudo isto, mas não é aqui que essa discussão tem que ser feita. E depois, este requerimento nem sequer invoca de forma abstrata o regimento. É que, ao menos, os outros requerimentos invocam de forma abstrata o regimento sem dizer qual é a norma legal habilitante. Mas este aqui nem isso faz. Ouça-se o Presidente da Câmara, os administradores dos Conselhos de Administração. Isso é na Assembleia Municipal. Isso é na Assembleia Municipal. Pronto, desculpe. Eu posso ler. Eu li. Inês de Santo Maurício Esteves Medeiros e Vitorino de Almeida. É igual. Os serviços municipalizados é uma estrutura da Câmara. Oh, Sra. Deputada. Sra. Deputada, vá estudar direito. Sra. Deputada, vá estudar direito. Mas não, vai estar direito. Isto para dizer que nada disto é passível de audições na Assembleia da República. No dia em que passa a ser permitido fazer audições sobre estas matérias, e não estou a falar do problema gravíssimo que é a falta de abastecimento de água à população da Almada, não estou a falar disso, que é algo que é grave, Sr. Deputado, tem responsáveis, obviamente tem responsáveis. É algo que é grave, que no século XXI não devia acontecer no nosso país. Infelizmente não é uma situação exclusiva da Almada, porque foram vários os exemplos ao longo dos últimos anos onde isto sucedeu, essencialmente em sistemas geridos por municípios exclusivamente, que isto aconteceu. Isto para dizer que, não obstante a gravidade da situação, não é na Assembleia da República. Mas também digo, Sr. Presidente, no dia em que estes requerimentos possam ser discutidos nestes termos na Assembleia da República, garanto-lhe que vamos ouvir aqui entidades públicas sobre as contratações do Presidente da Câmara de Albufeira. Vamos ouvir aqui entidades públicas sobre a gestão dos municípios liderados pelo PSD, que são 7 dos 10 com maiores perdas de água e onde a gestão é mais ineficiente do país. Garanto-lhe que vamos fazer isso aqui, porque no dia em que a Assembleia da República for Assembleias Municipais, senhoras e senhores deputados, vamos estar a violar tudo o que é mais sagrado no que diz respeito à separação de poderes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, novamente. O Sr. Deputado Pedro Vaz usou aqui uma tática curiosa, que foi encher-nos aqui durante um cerca de 20 ou 30 minutos com aquilo que ele entende que é a legislação que se adequa, sendo que não conseguiu, em primeiro lugar, não conseguiu demonstrar aquilo que queria efetivamente demonstrar. Em primeiro lugar, não conseguiu fazer isso. Em segundo lugar, muito mais importante do que tudo, não conseguiu resolver o problema de base. E o problema de base que nós temos aqui é que os partidos políticos aqui envolvidos, preocupados com aquilo que é o serviço à população, preocupados com aquilo que é o serviço à população, querem encontrar as causas, os responsáveis, mas sobretudo as soluções para estas mesmas populações. E as causas e as soluções para estas populações passam por um conjunto de entidades. Não necessariamente Câmara Municipal, nesse aspecto, por esse motivo, Sr. Deputado, deixe-me falar, e portanto, não necessariamente as mesmas entidades que estamos aqui a pedir, nomeadamente a Câmara Municipal e os serviços municipalizados, mais uma vez o digo. Agora, é importante nós percebermos, em primeiro lugar, a ERSAR é uma entidade pública. É uma entidade pública que não tem nada a ver com uma entidade municipalizada, conforme o Sr. Deputado aqui estava a dizer. Em segundo lugar, tem competências próprias, quer a ERSAR, quer nomeadamente a APA, têm competências para, nomeadamente, se estiver em causa o licenciamento de captação de água, furos, poços, etc., para o abastecimento público, a competência, em regra, da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade Nacional de Água. Por outro lado, foi a própria Presidente da Câmara Municipal, mas também a Senhora Ministra, e também a própria entidade, a própria APA, que em declarações públicas também aqui o veio dizer. Portanto, esta Comissão, a Assembleia da República, através desta Comissão, tem toda a legitimidade e toda a pertinência de ouvir estas entidades para tentar perceber porque é que estes furos não existiam, porque é que outros furos deixaram de funcionar e porque é que existem um conjunto de perdas, as maiores do país em termos significativos. Por outro lado, é a maior do país, mas, senhor deputado, as verdades não passaram a ser verdade porque venha da boca do senhor deputado, assim como as leis não passaram a ser aquelas que o senhor deputado escolhe. O senhor deputado escolhe a seu gosto aquelas leis que lhe dão vontade e que aparentemente faz a leitura daquelas leis que são que se aplicam a estes casos em concreto, sendo que não é verdade aquilo que está a dizer. E neste caso também, em termos muito concretos, os dados públicos que são públicos, são que a Câmara Municipal de Almada é a principal, em termos de perdas de água, é maior. Mas mesmo que não seja, caberá exatamente por isso, nós queremos esta entidade aqui, e estas entidades é que fazem as leituras, mas os relatórios anuais ainda são, não são tão atualizados. Portanto, o senhor deputado está elétrico, é uma coisa. Portanto, vamos. Não. Eu tenho difícil é conseguir raciocinar com...
Sr. Deputado, não haja diálogo para o Sr. Deputado conseguir terminar a intervenção.
Portanto, eu penso também, de qualquer forma, concluir aquilo que verdadeiramente é importante. Estas entidades são as entidades idóneas, as entidades que existe toda a pertinência para colocar as questões que efetivamente são importantes para a população de Almada, e são importantes mais do que a população de Almada, até porque isto é uma questão nacional, como de forma aqui já foi dito, para tentar perceber aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito e aquilo que deveria ser feito, e aquilo que outros municípios podem aproveitar das informações que aqui pudermos recolher. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Faça a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos também de expressar a nossa opinião relativamente a estes requerimentos que estão aqui em discussão. Em primeiro lugar, é verdade, estamos a tratar de matéria do âmbito do poder local e a Assembleia da República não tem tutela sobre o poder local, ou seja, é a Assembleia Municipal que fiscaliza aquilo que são as opções de cada um dos executivos municipais. É assim que está colocado, ou seja, queremos respeitar ou não queremos respeitar a autonomia do poder local, é constitucional.
Eu sempre escuto isso.
Há aqui aspectos. Bem, eu ouvi toda a gente aqui, sem interromper ninguém, e eu também não vou levar muito tempo. Há aqui, de facto, um problema, que é um problema, de facto, que está a gerar uma enorme preocupação junto à população afetada, e queríamos também expressar a nossa solidariedade com a população que está a ser afetada com este problema. Agora, o problema que existe e que está a levar esta situação na falha do abastecimento público de água no Conselho de Almada resulta do desinvestimento dos últimos 8 anos. E há aqui responsabilidades partilhadas entre o PS e o PSD. PS na gestão do município, o PSD com responsabilidades no SEMAS, é um facto, eu estou a referir factos. E se nós olharmos para os últimos oito anos de gestão CDU comparado com estes 8 anos de gestão PS e com o PSD, são menos de 16 milhões de euros de investimento. E isto, de facto, tem significado e tem expressão na modernização que não foi feita, na manutenção e conservação não foi feita, no investimento que era necessário fazer para aumentar também a captação e a capacidade de armazenamento de água. Mas nós fazemos parte da solução. E neste mandato, queria aqui já dizer que até do trabalho que temos vindo a desenvolver, CDU, nomeadamente em Almada, foi possível já abrir dois furos à solidariedade da Câmara Municipal de Seixal para disponibilizar também um furo e, portanto, há trabalho por parte da CDU que tem vindo a ser desenvolvido para, de facto, contribuir para a resolução do problema. Há mais furos que estão em cima da mesa ou que aguardam a autorização da APA e a previsão também de um conjunto de investimentos agora para os próximos anos. Estou a dizer isto, são fatos. Nós não nos vamos opor, não obstante, nós consideramos que esta não é matéria do poder local, que deve ser respeitada a autonomia do poder local, nós não nos vamos opor a estes requerimentos que foram apresentados. Mas eu creio que este debate é um debate muito importante, porque a autonomia do poder local nós consideramos que deve ser respeitada e deve ser respeitada para todos, independentemente da força política. Infelizmente, da força política que esteja nos respectivos municípios. Infelizmente não foi assim no passado, até com outras forças políticas que aqui estão, relativamente à definição e à posição que tiveram relativamente a esta matéria. Mas não nos iremos opor a estes requerimentos, mas consideramos que esta é uma questão, de facto, que, sobretudo, devem ser encontradas, devem-se avançar no investimento e nas soluções que são necessárias para a resolução deste problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois da apreciação destes requerimentos, vamos então passar a palavra então à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Partido Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só dizer que concordo com o Sr. Deputado do Partido Socialista, que disse, e cito, no século XXI não devia acontecer, portanto, a falta de água no país. Desculpe lá se eu não leio os seus artigos de opinião, pronto, ouvi-o agora aqui a dizer isso. E tendo a concordar consigo, naturalmente. E, portanto, é exatamente por isso que não compreendo porque essa resistência da parte do Partido Socialista para ouvir estas entidades aqui, porque o objetivo é ajudar o município e em primeira e última instância, os almadenses. Claro que compete a nós, Sr. Deputado, porque os eleitores, quando vão às urnas, votam em nós para resolvermos os problemas delas. E se... Está bem? E se o município e se os órgãos autárquicos não têm, e neste caso concreto, não têm manifesta capacidade para resolver estes problemas, tanto sei que sabe o país todo que a Almada está sem água há mais de um mês. Mas se a Câmara e os responsáveis não têm a capacidade, então é dever da Assembleia da República fiscalizar e tentar perceber. O que é que se passou, o que é que se deveria ter passado para poder ajudar, porque no fundo o que interessa não é que ser Presidente de Câmara é do Partido Socialista, se é do Partido Comunista, se é do Livre, se é do PSD. O que interessa é que aquela autarquia não está a resolver o problema da população, que é um problema gravíssimo. É um problema de falta de água, que é um bem essencial básico, dos mais básicos que podem existir. E, portanto, é dever da Assembleia da República fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar a solucionar o problema. E é essa a razão pela qual estes requerimentos aqui fazem total sentido. E depois deixe-me só dizer-lhe uma última coisa e vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do Partido Socialista não precisa de estar preocupado, porque nós o que vamos fazer aqui são audições, não são condenações, porque a condenação o Sr. Deputado já a fez quando disse que nenhuma destas entidades tem responsabilidade e, portanto, a responsabilidade é da sua Presidente de Câmara do Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Estamos, então, agora em condições de passar à votação destes requerimentos. E vamos começar pelo requerimento apresentado pelo PSD. E eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Portanto, aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos agora à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Livre. E a pedido do PSD, vamos fazer a votação entidade a entidade. Portanto, votamos a audição urgente do Presidente do Conselho de Administração do SEMAS de Almada. E eu pergunto quem vota contra. Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e PCP, portanto, aprovado com os votos conforme foram referidos. Votamos agora para a Presidente da Câmara Municipal de Almada, exatamente, Presidente da Câmara Municipal de Almada, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e PCP, portanto, aprovado com os votos referidos. Votamos agora Presidente do Conselho de Administração da ESARS. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PCP, aprovado com os votos referidos. Passamos agora ao...
É melhor dizer os votos que eles dizem. Isso é só
áudio. Aprovado então com o voto contra do Partido Socialista e as abstenções do PSD e do Partido
Socialista. PCP só. É abstenção ao PCP
e a favor. E a favor os restantes.
Não, não é restantes. PSD, Chega e Livre.
PSD, Chega e Livre. Passamos agora ao. Ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, audição da Ministra do Ambiente e Energia. Quem vota contra? Quem se abstém? É, sem um. Agora é a Ministra do Ambiente e Energia. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o LIVRE e o Partido Comunista. Portanto, aprovado com os votos de abstenção do Partido Comunista e do LIVRE. A favor dos restantes partidos. Ora, a seguir vamos votar.
Sr. Presidente, eu por mim os outros posso votá-los todos em conjunto.
Todos em conjunto, então vamos votar em conjunto os antigos responsáveis do SEMAS de Almada. É só esse também. Mas não tem aqui mais nada. Mas não tem aqui mais nada. Não tem aqui mais nada.
Desculpa, desculpa. Aqui.
Não, não tem aqui mais nada.
Aqui. Estes, a partir daqui. Daqui para baixo.
Ah, portanto, então vamos votar. Inês Santo Maurício Esteves de Madeiros. Vitorino de Almeida, enquanto Presidente do Conselho de Administração de SEMAS de Almada no mandato 2017-2021. Também de Miguel Ângelo Moura Salvado, enquanto Vereador Administrador do Executivo do 2º Vogal do Conselho de Administração do SEMAS de Almada no mandato de 2017-2021. De José Pedro Ribeiro Gomes da Silva, enquanto Presidente do Conselho de Administração do SEMAS de Almada no mandato de 2021-2025. E de Poliana Maria Martins Pereira Soares, enquanto diretora delegada dos SEMAS de Almada, com funções executivas a partir de 27 de outubro de 2023. Pergunto quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDU. E PCP. PCP. E com os votos a favor do Chega. Portanto, é aprovado. E o deputado Pedro Vaz pede a palavra para uma declaração de voto. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, era para fazer uma declaração de voto para ficar registada em ato, que o Grupo Parlamentar votou contra estes requerimentos por falta de respeito, ou seja, porque não respeitam os princípios constitucionais da autonomia do poder local, padecem de vícios de inconstitucionalidade e de legalidade. E perante isso, mesmo depois dos apelos feitos pelo Grupo Parlamentar do PS para se poder mudar o âmbito objetivo relativamente a estes requerimentos, os grupos parlamentares optaram por usar a Assembleia da República como instrumento de política partidária municipal ou autárquica. E relativamente a essa matéria, o Partido Socialista não poderia estar de acordo. No entanto, como disse... No inicialmente desta comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá suscitar a questão da aprovação destes requerimentos junto de Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República e junto da Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Anderson da Cunha pede a palavra.
Responder uma interpelação à mesa. Eu acho que
interpelação à mesa, faz favor.
O Partido Socialista veio aqui apresentar uma declaração de voto neste momento em que uma das motivações que apresentou foi que solicitou aqui uma alteração aos requerimentos que tinham sido apresentados, sendo que não foi isso que o Partido Socialista nos apresentou. O Partido Socialista, na sua primeira interpelação, o que fez foi sugerir que os requerimentos fossem previamente expostos à primeira comissão para terem um parecer. É diferente de serem alterados, porque aquilo que foi aqui... Não, mas é diferente daquilo que disse aqui na sua declaração de voto, que era para mudar o âmbito da mesma. Não é a mesma coisa. Não, a interpelação... Eu não estou a discutir, eu estou...
Mas o Sr. Presidente...
A interpelação à mesa é que... A interpelação à mesa é que há aqui manifestamente, por parte do Partido Socialista, uma inverdade relativamente àquilo que foi a motivação que apresentou. Porque não foi isso que foi sugerido pelo Partido Socialista ao longo da discussão. Foi uma outra coisa. Em momento nenhum nos foi sugerido, e não pode ficar numa declaração de voto que o Partido Socialista nos sugeriu. Não pode. Está aqui o Sr. Presidente.
Sr. Deputado, já terminou? Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Senhores Deputados, desculpem lá, vamos continuar. Peço que não entrem em diálogo e que respeitem a opinião dos outros e que ela é garantida e lavrada em ata. Só. Passamos ao próximo ponto, que é o relatório do pedir-te. Não está presente o relator, mas o relator dispensa a apresentação. Se assim o entenderem, fazemos a discussão e a votação. E, portanto, mediante... esta metodologia, pergunto se algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o mesmo. Sr. Deputado, quero discussão.
Só para dizer que o relatório já foi distribuído e estamos em condições de votar.
Muito obrigado. Passamos então à votação. O relatório do pedir-te é 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Ponto 8. É fácil. O GAPAR solicitou à Comissão uma emissão de parecer sobre a proposta de apresentação do espetáculo A Baba do Lobo, na Assembleia da República, considerando a sua política ambiental, social e histórica no contexto do debate da exploração mineira e da valorização da memória das comunidades afetadas. No fundo, não parece que haja nada a opor, mas... Foi o GAPAR, o gabinete do Presidente da Assembleia da República, o GAPAR, que pediu o nosso parecer. GAPAR, o GAPAR, gabinete do Presidente, pede parecer, peço desculpa, o GAPAR pede parecer à Comissão sobre a proposta da apresentação de um espetáculo que é a Baba do Lobo, aqui na Assembleia.
Mas o espetáculo é de quem?
é sobre, eu disse há pouco, o contexto do debate sobre a exploração mineira e da valorização da memória das comunidades afetadas. Há um pedido.
É um teatro.
Não
está bem, mas repara, eu não posso opinar sobre uma coisa que eu desconheço. Com todo o respeito, quer dizer. Temos que dar parecer, mas eu recebo o parecer, eu não sei quem tirar.
Eu vou-vos propor o seguinte, eu vou-vos enviar o e-mail, vê aí na próxima reunião, no dia 22, nós não há problema nenhum, ok? E sim, está terminada a reunião e mais uma vez agradeço ao Sr. Vice-Presidente ter estado a presidir. Obrigado.